WWRcast, eu como sempre sou o seu host Fred Pavão, que estou sempre aqui com vocês para trazer diversão, informação, conhecimento, alegria e série clássica, que é uma coisa que tinha um tempo que a gente não fazia, porque afinal de contas o WWRcast ficou parado por um tempinho.
Mais de 3 anos sem review de série clássica por aqui, não é verdade?
Um monte de filho e pandemia e loucuras, mas agora voltamos, finalmente saímos do nosso sabático aí depois de um certo tempo, especialmente da série clássica. Mas eu não vou começar a falar da série clássica do episódio que a gente vai falar hoje, sem antes anunciar que quem está aqui do meu lado é ela, que é a minha rainha de Atlantis aí, a menina Thaís Alves. Que eu espero que não me traia, que nem ela traiu o rei.
Ela traiu o rei, cuidado.
É porque quando tem o Delgado, né?
Cuidado!
É quando tem o Delgado aparecer, mas eu cosplay de Delgado.
É verdade.
Então tá só.
É verdade,
né?
Eu vou fazer o cosplay de Galeia só pra te acompanhar.
É, você faz a Geleia e eu faço o Delgado.
Vou fazer a Galeia, que veio antes de Leia. A princesa, ela é rainha.
E eu entendo que a Thaís tá falando isso, porque esse é um arco, né? O que tem nesse arco? É um arco que ele tem... A gente tá falando de um arco terceiro doutor, né? Então ele tá na época da Unity.
Yes.
E é muito interessante que o arco começa série militar e tem máquinas e o mestre tá infiltrado num outro lugar e não sei o quê. E aí, do nada, a gente vai pra Atlantis. O doutor consegue viajar passado pra Atlantis.
É sobre isso.
É, e aí lá tem um Minotauro em Atlantis. E quem faz o Minotauro é Dave Prowse, que é o cara que fazia o corpo do Darth Vader.
Tá tudo conectado, então, Leia, gente, Darth Vader, tá tudo aí. É sobre isso.
Pois é, ainda meio que me adiantei, né? Você deve ter visto pelo título. Hoje a gente tá voltando com a série clássica e está revisando o arco The Time Monster, que é o último arco da 9ª temporada de Doctor Who. Ah, de qual ano? Lá de 1970 e bolinha, que eu não lembro.
Dois,
né?
72. 72.
Exatamente. É, com, né, a gente tem John Pertwee fazendo o terceiro doutor, a gente tem a Jo como companion, né, Kate Manning. E a gente, aí tem o Nicholas Curtin fazendo Brigadeiro, a galera toda da Unity, e nosso
Roger
amado, querido Roger Delgado como mestre aí.
Que
já,
Deus o tenha.
Pois é, no seu penúltimo arco, né, porque a gente vai ter agora...
Penúltimo arco do mestre.
Monster, e depois vai ter, tem uns arcos no meio, e depois vai ter Frontier in Space, que infelizmente é o último dele. Mas é sempre bom, se você tá fazendo uma assistida, uma maratona de assistida de coisas do mestre, esse é um dos pontos altos, assim. Porque eu, particularmente, gosto muito de Time Monster. Reassistir ele pra gravar esse review foi muito bom, porque eu lembrei como eu gostava desse arco. Porque tinha muito tempo que eu não reassistia ele, e foi muito bom pra refrescar, assim, de putz, como eu gosto, como esse arco é bom.
Demais!
Mas enfim, não vamos nos prolongar agora, vamos fazer aquela já clássica, já, porque é série clássica, aquela clássica parada pra beber uma aguinha, e a gente já volta falando do monstro do tempo.
Vamos lá! Então, The Time Monster, como o Fred acabou aí de falar na abertura, né? O penúltimo arco de Roger Delgado como mestre. E, além disso, também, o último dele na Terra com a Unity.
Ah, é verdade.
Ele não contracenou mais com os atores que faziam a Unity. É o último dele com a Unity.
É, se você é uma pessoa que assiste a série clássica e já assistiu tudo, ou está assistindo direto e tal, você já sabe como funciona, né? A era do Terceiro Doutor, ela é... inundada por essa gimmick narrativa que ele está preso na Terra. Né? Ele foi exilado ao final de Wargames. A gente sabe que teve algumas coisas entre o final de Wargames e Spearhead from Space, mas a rigor, na série, não estou falando de universo expandido, ele sai de um e vai parar no outro, e ele está preso, condenado a ficar na Terra no século XX.
Isso.
No longínquo passado do século XX.
Ali nos anos 70, por acaso,
70,
né?
70 ou 80, né? Nunca sabemos.
É verdade, essa, 70 ou
mas
80.
Ele vai parar ali no mundo real nos anos 70, e aí, por que isso aconteceu, né? Porque a BBC não tinha como ficar custeando, levar ele pra muitos planetas e tal, então eles resolveram deixar todos os plots na Terra, né? Puxaram de novo...
Vamos cortar esse orçamento, sim, que tava pesado!
Puxaram a galera que já tinha aparecido ali com o Nicholas Curtin, né? Pra formar a Unity. Né? Eles já tinham aparecido como Unity já antes, com o segundo doutor. Trouxeram a Unity de volta, já mais robusta. E aí fizeram, né? Todo esse lance de você... Do doutor sendo meio que um agente secreto junto com eles, né? Ele é um... Scientific Advisor, né? E muito pra embarcar na onda do James Bond e tudo mais.
Cheiro do James Bond, exatamente. É. A gente tava tendo toda essa onda de espionagem, não só o James Bond, né? Várias obras da época tinham muito isso, séries e filmes, enfim.
É.
E Doctor Who embarcou nessa onda também.
Pois é. E aí, claro, né? Muita gente, em especial a galera tipo da idade do Capaldi por aí, eles todos têm o terceiro meio como o seu favorito, porque ele é um doutor muito bom mesmo,
porque,
né?
Porque eles eram jovens nessa época. Mas... gente, o Percy é o doutor do Capaldi jovem.
Exato. Mas esse lance dele ficar preso na Terra, eventualmente começou a ficar meio cansativo pra quem tava assistindo.
Sim.
E a BBC também já tava conseguindo custear de novo.
E também porque o Pertwee, ele teve muitas temporadas. Acho que ele teve umas 4 ou 5 temporadas.
7, 8, 9, 10, E acho que a décima primeira tem ele também.
Tem,
acho que
bastante,
passa um pouquinho.
Aí não, chega tem, uma hora primeira, que tem, você tem. Precisa inovar, né?
Não, mas então, mas isso é legal porque eles não fazem voltar do nada, né? Eles incorporam isso
no plot,
direto no plot.
Claro.
O que, que acontece?
Tudo é explicado.
Ao longo da vida dele como terceiro doutor na Terra, ele fica tentando dar um jeito de consertar tarde pra poder ir.
Claro.
É, mas a real é que ele nunca consegue porque os Senhores do Tempo meio que zoaram a mente dele, né?
Isso.
Tiraram as informações que ele precisava pra poder consertar
aquela amnésia, né?
Pra completar, o mestre vem no encalço dele, né? Ele vem atazanar a vida dele, começa a aparecer aqui na era do terceiro doutor. E ele também fica preso na Terra, porque o doutor tem uma hora que ele tenta, né, ferrar o doutor pega um negócio de viagem da tarde dele, e a tarde dele também fica meio presa na Terra, assim.
É isso.
Tudo pra justificar o porquê que ele tá sempre aqui com o doutor.
É, né? Pois é.
E ao longo desses arcos, eventualmente o doutor ele consegue fazer a tarde funcionar um pouquinho. É. Por exemplo, a Liz Shaw, que é a primeira companhia dele, nunca nem viajou.
Não, a Liz
Shaw, né?
Tá só ali na Unity, a pobre.
É. E essas tentativas dele fazer a TARDIS funcionar geram vários plots. Por exemplo, o Inferno, ele só vai parar no universo expandido, no universo alternativo, porque ele tá tentando fazer a TARDIS funcionar na marra.
É.
Aqui em Carnival Monsters, aqui em The Time Monster, a gente vê que o mestre tá envolvido com um lance de viagem no tempo, né? De coisas que... Não é nem viagem no tempo, né? Que passam objetos de um local pro outro e tem a ver com esse cristal que ele tá usando que...
Mas tem a ver com o tempo também.
Não, tem a ver com o tempo também.
É tempo e espaço.
É, exato. E, eventualmente, ele vai usar isso pra poder viajar pra Atlântida do passado, porque o grande plano do mestre nesse arco é poder domar Cronos, né? Que a gente descobre que não é o deus mitológico como a gente aprende na mitologia, mas ele é um ser que existe e que tem aí essa afinidade com o tempo. E o mestre tenta capturar, que nem se captura um Pokémon. E aí nessa, o doutor acaba indo pro passado também, porque ele para a tarde dele dentro da tarde do mestre, e aí uma fica dentro da outra, e eventualmente vai para no passado. E no próximo arco já que a gente vai ter, que é o Three Doctors, né, que é o especial de 10 anos.
Especial de 10 anos.
Foi no especial de 10 anos que eles meio que fecharam esse arco do terceiro doutor de estou preso na Terra, porque dali pra frente, como ele, né, tem intervenção direta dos Senhores do Tempo, que eles estão fazendo eles se encontrarem pra poder resolver o problema, ele meio que ganha novamente a permissão pra poder viajar no tempo. E aí sim ele passa a viajar no tempo, no espaço e tudo mais, como a gente já tá acostumado com o doutor. A Joe viaja, depois a Sarah Jane vai viajar também. Mas é isso, então tá acabando esse castigo do doutor na Terra, no cantinho, esperando, né?
Ainda bem, né? Porque apesar da gente gostar muito da Unity, gostar muito do setting da Terra, chega uma hora que a gente quer ver um bom e velho alienígena, na verdade.
É sempre bom ver os ETs. Quer dizer, tá sempre vendo ET, né? Porque o Dr. ET e o mestre também, mas é.
Não, mas
e os ETs vão à Terra, o grande
também.
Lance é esse. É engraçado, ó, quando a gente para pensar,
é lógico,
a era do terceiro doutor é a Deep Space Nine de Doctor Who. Porque a Deep Space Nine é isso, né? Quando estreou essa série de Star Trek...
Referência de Star Trek.
Todo mundo fala assim, bom, faz sentido, porque Star Trek é uma jornada, é sobre você e a planetas.
Trek.
É, você e a...
Então Strange,
e é Strange New Worlds, né? Você conhecer outros planetas. Não
dá.
Você ficar parado no espaço. E aí o que acontecia em DS9? Os aliens
eles
e os
parados.
Planetas e as maluquices iam até a estação e também às vezes eles saíam.
A DS9 é a Era
Pertwee. Entendeu?
As duas a 80 por hora, não é verdade? Então vamos lá, né? A gente é apresentado aí aos nossos personagens da vez. A gente tem a Unity, como sempre, eles estão sempre aí.
O personagem Unity, né?
Mas nós também temos dois cientistas ali que são meio que os alunos, os
são os companions do mestre.
Os companions do mestre. Porque o mestre tá tentando fazer esse cristal funcionar. E ele meio que convocou ali aqueles dois.
Na verdade, ele tá infiltrado nessa facility ali. Porque o que acontece, né?
Na faculdade.
Isso. O doutor...
Tá infiltrado em uma faculdade.
Na perspectiva do doutor e da galera da Unity, cada um tá tentando fazer uma coisa, né? O brigadeiro, ele tá nesse lance de...
Caçar o mestre.
Todos eles estão sempre caçando o mestre.
É.
Mas é que assim, o arco começa, na verdade, com o doutor tendo um sonho meio premonitório.
Isso!
Ele é um pesadelo, né? Que tem, ele vê explosões e várias coisas, aí ele acorda assustado assim.
Se você sonhasse com o mestre, seria um sonho ou um pesadelo? Fica aí a
reflexão.
Pra
mim seria um sonho, com certeza. Mas...
Girl!
Mas é isso, tipo... Ainda mais que o mestre do Delgado, né? Se fosse do mestre, não. Mas se fosse do Delgado, sim.
Depende do mestre.
Aí o que acontece? Ele pega ele tem esse... Ah, meu Deus, ele acorda meio suado, assustado e tal. E a Joe tá ali pra ajudar ele. Ele fala, ah, eu tive um pesadelo. E a Joe fica naquela assim, pô, mas o que era o pesadelo? Ele, tinha fogo, tinha não sei o quê. E ela fica...
Terremoto.
Meio, terremoto, pois é. E aí ele fica meio encucado com isso. E aí, né, a Joe também, ela tenta ajudar uma hora. Ele fala que não precisa, que é só um sonho e vai passar e tudo mais. Só que tem esse lance dessa... tem a Tatim, que é o... esse...
Pera.
Que é uma sigla, né? Que é o... É o projeto que tá rolando nessa faculdade.
É TAMTIT, em inglês.
Isso. É.
Transmission of Matter Through Interstitial Time.
Isso, é. É o projeto ali que o professor Taskalos tá tocando aí na faculdade.
Isso.
E aí o doutor não dá muita importância pra isso, mas o brigadeiro tá querendo ver, investigar essa parada. E aí cada um vai pra um canto. Só que depois a gente descobre que, na verdade... Tudo é uma coisa só.
Tava triangulando pro mesmo lugar.
Tudo é uma coisa só, tudo é o mestre agindo, né?
Deixa eu dar destaque aqui pros nossos companions do mestre.
É, sim,
é o Dr. Hyde e a doutora Ruth.
Stuart Hyde e a Ingram. Ruth Ingram. E a Ruth Ingram, eu quero só abrir a mente de vocês que estão ouvindo esse podcast.
Ela é maravilhosa.
Ela é a cara cuspida e escarrada da Brie Larson.
Exatamente.
Você olha essa mulher e fala, meu Deus, é Brie Larson que viajou no tempo.
E não só isso, ela é uma maravilhosa feminista dos anos 80, dos anos 70, desculpa.
Ou 80, não sabemos.
Ou 80. Mas ela é incrível, amei doutora Ruth pra companion.
Então, é muito legal isso, né, porque a gente tem essa... Tem ali o mestre, ele tem companions, né? Porque como eu tava falando, ele tá infiltrado nessa faculdade. E ele não é, tipo, o dono da faculdade, o reitor, o diretor. Não, ele é só um professor. É só um professor que tá ali meio que tocando esse projeto que tá sendo financiado. Que, né, tenta fazer essas experiências de transmutar coisas de um lugar pro outro, né? Passar, tipo, eles teleportam um vasinho, depois uma xícara e tudo mais.
Uhum.
E eu vou te falar, é que o mestre... Pensar no mestre Delgado. Ele é muito convincente nas coisas que ele faz. Então, assim... Ele não é um cara mau, quando você tá vendo. Ele é só um cara com um professor ali, com os assistentes dele. Tipo, ele não tá... Não, mas você concorda que ele não tá, tipo... Eles não são escravos mentais dele, tipo...
Não,
ele tá, na moral, tocando um projeto com eles. E isso me levanta uma coisa... Eu tava assistindo, eu falei assim, eu falei... Cara, é engraçado, porque a gente sempre vê o mestre, óbvio, quem tá vendo o episódio, a gente sempre vê ele armando algo, tramando alguma coisa, sempre uma coisa maligna. Mas esse homem também tá preso na Terra que nem o doutor.
É verdade.
O que ele faz no tempo livre dele? Ele não só planeja pra matar o doutor.
Ele deve fuma o charuto.
É isso, será que ele...
Ele lê o jornal.
Por exemplo, será que nesse meio tempo infiltrado ele não saiu pra tomar uma com os assistentes? Jogou uma bocha com o diretor?
Entendeu? Não, esse cara, porque ele não tem amizade com as pessoas. Ele usa as pessoas porque ele precisa.
Não, é impossível.
Ó... Vamos parar de passar pano.
Primeiro
a gente ama o mestre.
Primeiro que eu passo pano mesmo. Segundo
ele é um
que...
amigo? Não, um amigo é o doutor. Se ele fosse amigo, ele não seria vilão.
Mas ele é amigo do doutor.
Ele seria um companheiro.
Ah, meu irmão, não tem essa não.
Tem
mas, sim.
Mas
tá bom.
Tem sim.
Ponto é, ele deve fazer uma coisa no tempo livre dele, a gente não sabe exatamente o que é, mas ele tá infiltrado aí pra fazer esse projeto, que na verdade é só uma... Como é que é o nome disso?
Uma
fachada.
Façade.
É, ou uma fachada aí.
Uma fachada.
Pra esse plano dele.
É
que,
mentira.
Que ele quer, esse cristal que ele tá usando, ele é o cristal... Ele, na verdade, é um fragmento de um cristal maior que estava, de todos os lugares que a gente poderia esperar, em Atlantis.
Aham.
Sim, aquele mesmo reino perdido de Atlantis lá.
Atlântida.
Ou Atlântida, enfim. Que vai afundar, que é o continente perdido e tudo mais. É, esse cristal, originalmente, ele está lá, mas a gente tem um fragmento aqui na posse do mestre. E isso é um problema, por quê? Porque com esse fragmento e todo o aparato que ele tá mexendo ali, esses projetos dele não é um projeto pro bem, não é pra tentar facilitar nada. Né, o que ele passa pras pessoas é isso, né? Mas na verdade não é. É o que ele precisa energizar esse cristal pra poder conjurar o Cronos e capturar ele. Porque se ele tiver o Cronos na mão, ele obviamente, como você deve esperar, ele vai controlar
ele
o tempo, o espaço.
Ele se torna
o mestre do tempo.
Porque Cronos é o deus do tempo, na verdade.
É o Urano, né? Urano?
Não.
É Saturno?
Cronos é Saturno.
Saturno, é isso.
Outra coisa legal de se falar é que a gente tá vendo uma série dos anos 70 que lida com radiação da mesma forma que as pessoas que não usaram máscara na época do Covid, entendeu? Porque radiação. As janelas são de vidro normal. Tem um cara limpando a janela ali atrás.
Pode crer, é isso.
A roupa tem um negócio que passa aqui, ó.
Ela não é vedada, né?
É assim. Aí
não, mas...
termina o experimento, não dá dois segundos, ele abre a porta.
Eu sei que a gente zoou isso, mas no ar que eles explicam, né? Que o nível de o nível de radiação não é tão alto assim. Às vezes é por isso.
Não.
É só a radiaçãozinha.
Não.
É uma micro, não é
Chernobyl,
não é
Chernobyl, tem que levar Chernobyl. Não é Chernobyl, não é Chernobyl. Viado.
É uma radiação zita que tem ali.
Não.
É, porque tem isso, né? Resumindo
cara,
bem.
Cara, como é que pode ser uma radiação zita se é um cristal de Atlantis que viaja no tempo, mano?
Não, ele não viaja no tempo, ele tá ancorado no tempo.
Não, é a mesma coisa.
Ele tá ancorado no tempo do ano passado, né? A gente tá brincando aqui e tal, mas a real é que o arco inteiro, né, de novo, é um arco de 6 episódios, então a gente sabe, ainda mais que a série clássica, é um outro ritmo narrativo, os episódios não são tão rápidos, né? Apesar de você ter até achado um pouco rápido pelo que você falou.
Alguns momentos eu achei, nossa, tá rapidinho isso aqui.
É, mas ele é legal porque a gente vai vendo em alguns episódios, que é o episódio das deduções. Assim, eles vão primeiro, eles vão linkando cada ponto, tipo,
é quase um whodunit, né?
Esse cristal, ele é o cristal que é referente ao Cronos, que é o titã do tempo, é lá... que tá na mitologia grega e tudo mais, e aí, mas é na Grécia que tá esse cristal, então não. É,
eles
esse
abrem
cristal,
um mapa ali, né, tem todo uma... existe um raciocínio
sim,
lógico,
e a,
né?
É muito legal porque a Jo ajuda, né, ela fala, em Atlântida...
Porque ela é a
Jo
maravilhosa.
É, aí ela fala assim, ele chega à conclusão que, tipo, tem a ver com esse cristal de Cronos, aí eu acho que é o Brigadeiro que pergunta assim, mas tá em Atenas, tá na Grécia? Ele fala, não, tá no continente vizinho, que é o continente de Atlântida e tudo mais. E a gente vai descobrir mais pra frente, né, que ele fala, mas vocês lembram quem era o né, Cronos, foi o titã que deu luz, né, ele fez nascer outros deuses, como, por exemplo, Poseidon e tudo mais, por isso que eles chegam à conclusão que é justamente Atlântida, né, porque tem Poseidon e tudo mais.
Sim, né.
É, eles falam, tem a ver também com Minos, né, por causa do Minotauro.
Minotauro.
É. E aí, enfim, fica tudo esse...
Pra quem gosta de mitologia, é um prato cheio.
Pois é, eles ficam, né, linkando essas coisas, vendo da onde veio cada coisa e tentar entender o porquê que isso tá acontecendo. Por que o tempo tá ficando estranho no presente.
Isso.
Porque as coisas, por exemplo, tem hora que fica tudo muito devagar.
Tá tendo efeito,
Tem hora que fica que para. Porque como o mestre tá mexendo com o cristal, isso tá afetando o todo.
Aham. Uhum.
E aí, enfim, tem uma hora que o mestre ele vai na reitoria, na direção lá da faculdade pra peitar o diretor. O diretor já vai cortar o barato dele, que ele fala assim, você é um vagabundo.
É.
Porque você tá pegando a grana.
Suas credenciais são de mentira.
Porque, né, esse
plágio.
Não é o mestre que tá ali, é o professor das Calos. E ele fala, pô, eu fui caçar, fazer o background check aí seu, e não existe professor das Calos em lugar nenhum. Quem é você? Não
Nem
tem...
Nem pra hackear o CNPq, né?
Pois é, aí o mestre usa das dele de, eu sou o mestre, vai me obedecer, e ele faz do diretor, um escravo mental dele.
Uhum.
Então ele tem esse outro companion também, que é o
Sim,
diretor.
O diretor da faculdade.
E aí, quando ele sai pra falar com o diretor, os companions dele, né, que é a Ingram e o Stu, eles estão ali mexendo, eles resolvem testar a parada por eles mesmos, sem o mestre.
Aí que vai dar o chamão.
E aí que começa a dar um monte de merda, mas quando o mestre volta...
O cara envelhece.
É. Não,
tem 25
na verdade,
anos de idade, vai pras 8.
O cara vai envelhecer depois, né?
É.
Primeiro ele.
Ah,
o mestre
depois,
volta.
É verdade.
Primeiro o mestre volta, aí ele briga com eles, mas ele vê que tá funcionando. Aí ele começa a tentar usar
Aliás,
de novo.
Eu adorei essa cena, porque assim, pô, vocês estão testando sem mim. Isso é muito irresponsável.
Mas funcionou?
Funcionou.
Então vamos testar de novo.
Muito bem!
Não,
vocês
aí...
são ótimos!
Não, e aí ele fala assim, não, beleza.
Ai, gente.
Por isso que eu falo que tem, apesar de ele estar usando essa galera, tem um pouco de. A parte dele, ele é. Lembra, ele é tipo doutor, né?
Quando ele viu
ele
que
gosta
deu
de
certo,
ciência.
Ele ficou feliz.
Então,
claro.
Tipo, parte dele tá genuinamente feliz que a parada funcionou e que a galera que ele tava meio que tutorando fez funcionar, entendeu?
Uh-huh.
Aí ele fala assim: não, beleza, vamos testar então. A Ingram testa, eu aperto os botões. E aí o Stu na hora fala: pô, que bom, porque eu fiquei sabendo que o pessoal da Unity tá chegando aí. Aí ele fala: da Unity? Aí ele, eu não gosto da Unity. Aí o mestre é foda, porque ele também é assim de cabeça. Aí ele fala assim: eu não gosto da Unity não. Os caras, por quê? Ele, eu sou um pacifista. Você acha que eu vou gostar desses militares que recorrem à violência para as coisas? Não, pelo amor de Deus. Mas vamos fazer o seguinte, então,
Ruth. Mas ele é um farsário.
Faz assim. Deixa, então, que eu testo. Ah, não, professor. Pelo amor de Deus. Pode deixar que eu faça. Não. Faça questão. Você fica sem a máscara e eu fico com a máscara. Melhor. Porque
isso.
Ele não quer aparecer.
Ele tem um jantar, né? Ele fala assim, você vai pro jantar. Depois ela aparece ela toda arrumadinha pro jantar lá.
E é muito bom, porque assim, a gente sabe também tem uma rusga do Brigadeiro com o Mestre. O Brigadeiro odeia o Mestre, porque ele dá muito trabalho pra ele.
Tem.
Então, tipo, tem uma parte
Melhor
de prazer.
Melhor do que a rusga entre Doutor e Mestre. É a rusga do Brigadeiro e do Mestre.
Não, e o lance é que o Mestre, ele se diverte sacaneando a Unity. Ele gosta de azucrinar com o Bento, com todo mundo.
Caramba!
Enfim, e aí, né, quando ele... Tem esse lance que ele já tá mais controlando mais o lance do cristal, ele começa a fazer essas inferências nele e isso repercute no mundo. Então,
isso.
Por exemplo, vai ter uma hora que eles estão ali, o mestre já não tá em cena, né? Porque ele já, ele viu que não ia dar muito certo, e aí ele foge. E aí, quando a galera tá usando o cristal, o cara, né, o menino Stu, ele envelhece e vira um velho mesmo. Vira um justamente velho. Na hora que o doutor chega e vê o velho, é. Aí fala, não, ele tinha só 28 anos, 25 anos, né? 25 anos, ele envelheceu do nada. E aí, de novo, o que eu falei, né, que é um período de dedução que eles têm, né? Que todos eles ficam, pô, mas como ele envelheceu? Por que que ele envelheceu do nada? Aí a menina fala, a gente tava só experimentando um negócio que passava de uma sala pra outra. Porque, né, que eles estão tentando mexer, dessa vez não é o potinho, né, é a xícara. Ele fala, por que que isso envelheceria ele? Aí o brigadeiro fala, só tem uma coisa que envelheceria um homem tão rápido. Aí o doutor fala o quê? Ele, o tempo. O tempo é a única coisa que envelhece os outros.
É
isso. E aí a gente começa a linkar mais coisas, tipo, beleza, então é um experimento que, tudo bem que a gente já sabe, né, porque a gente sabe que tem a ver com o Cronos. Que o mestre, ele tá coberto, né? Uh-huh. Ele tá coberto ali pra não é o mestre, né? É um cara que tá ali, um cientista.
É o professor Pascal.
Aí quando ele vê que o negócio tá dando certo, né? Tá a Unity, tá ali, tá o brigadeiro, tá todo mundo ali, a comitiva. A Ruth tá de um lado e o Stu tá do outro. E aí ele começa ali, bota mais força. Ela, não, professor, pelo amor de Deus, tem muito já. Ele, não, pode botar.
Vai!
Senta o dedo. Vai. Aí quando o negócio começa a pegar fogo ali, fica energizado. Aí ele, vem a mim, Cronos! Aí ele joga, ele deixa a máscara cair. Ele solta a minha máscara.
A máscara caiu, é sobre isso.
Engraçado.
Não quer mais nem saber de nada.
É.
Outra coisa que é bem legal nessa hora que o cara já tá velho e eles estão na casinha do cara, que tem um pôster do Elton John na parede, de passagem. É, a própria Jo Grant, ela chega na conclusão de que Tascalus é mestre em grego.
É, que eles estão falando assim, mas... Pois é, porque qual é a ordem de sucessão, né? Tem isso que eu falei, vem a mim, Cronos e tal. Aí, ele, por conta dessas ações, ele foge e o menino acaba ficando velho. E aí o doutor chega. Porque o doutor, inclusive, ele tá usando a Bessie de um jeito muito maneiro, que ele tá usando o turbo da Bessie.
Sim!
Aí ele vai chegar lá rapidão.
Agora
e tal.
Agora a Bessie, ela não anda mais a 40 por hora,
ela
voa,
anda 50. Né? Pois é. Não, ela vai rápido pra caramba, pô. Nada a ver, sei o que você falou. Mas enfim, você não fale mal. Não fale mal da Bess.
Não, eu adoro
a
Bess.
A Bess
quer
uma companion
Bess,
também.
Com
e certeza. Pensa e tudo mais.
Sim, sim.
É, e aí o doutor chega, vê lá ele velho e tal, eles começam a investigar. Eles já maldaram que, né? Obviamente aquele cara não é flor que se cheire, né? Mas eles ainda não chegaram à conclusão que é o mestre.
Não.
Aí fica assim, mas quem foi? Quem é esse cara? É o tal do professor Tascalos, ou Dascalos.
Tascalos.
Aí ele fala, essa palavra. Aí a Jo, Tascalos não é grego pra mestre? Aí, meu Deus, veja só, eu sabia que era o mestre. É o que eu falo. É o lance da dedução do brigadeiro, que nem sempre é tão afiada. Porque o cara tá ali, tipo, essa semana, pra variar, o mestre resolveu trabalhar e me infernizar a vida. Tá rolando essa coisa estranha que tem a ver com o tempo, que envelheceu um homem dentro dessa faculdade.
Veja.
O mestre está escondido. Tem um homem de máscara louco gritando, Cronos, vem a mim. Será que é o mestre?
Será-se?
Não, eles falaram que o nome dele é professor Tasca, mas é professor Tasca.
Nada
a ver,
deixa.
E aí não é o mestre, né?
Tô doido. Brigadeiro.
É, foi brigadeiro, se liga.
Preste,
né?
Atenção, abre esses olhos.
É, enfim, e aí, né...
Ainda bem que tem a Jo Grant ali,
O cara tá velho, né? O menino tá velho. E o mestre já tá ali escondido dentro da sala do diretor, com o diretor, que é manipulado por ele agora e tal. E ele começa a infernizar a Unity com o cristal. Ele fala assim, não, agora vocês querem briga? Vocês vão ter briga. Porque quando eles descobrem, o brigadeiro já chega e fala, ele passa um fio pro... Não é pro Bento, né? Pro Yates. Aí ele fala assim, Yates... Manda o camburão pra cá, arma anti-tanque,
manda tudo
se tiver. Pô, mas anti-tanque, tudo bem, brigadeiro? Ele, não, pode mandar, manda, porque é o mestre,
tudo.
A gente não sabe o que vai precisar. Ele falou, beleza, Roger, vou mandar. Aí, nisso, o Bento tá ali em cima na salinha, o Bento tá na salinha, e o Yates tá vindo com as armas pesadas, né? E o mestre tá vendo tudo, porque o mestre é bicho solto também, aí ele fica naquela, tá mandando o Yates? Suave, vou usar o cristal aqui. Aí ele sumona... Um knight, tipo um cavaleiro. Estilo Monty Python,
isso.
Pra cima dos caras. Aí os caras passam um rádio de novo pro brigadeiro. Tem um cavaleiro medieval aqui. Você tá bêbado? Como assim cavaleiro medieval? Você tá louco? Aí, depois do cavaleiro medieval, é o pessoal dos Bucketheads lá, os Roundheads, não sei como que é.
Roundheads,
né? Que são soldados do século XVII, sei lá.
Uhum.
E aí depois é uma bomba da Segunda Guerra. Tipo, ele começa a colocar... vários problemas, assim, no caminho da Unity, justamente pra atrasar eles, pra não atrapalhar os planos dele.
Mas essas coisas demoram um pouquinho pra acontecer, porque...
Sim, sim.
Existe um espaço entre o brigadeiro pedir essas coisas e essas coisas começarem a chegar, porque até uma estrada é meio longe.
É.
Antes
e o doutor
disso
sai
tudo
também
acontecer,
nisso.
Antes disso tudo acontecer, o doutor fala que o cristal é o original de Atlantis para summonar Cronos. Chamar o Cronos.
Ele,
né,
conta a história, né? Porque o pessoal
aí
até fala.
A gente dá, tem um glimpse, assim, uma ceninha, assim, uma coisa meio nas nuvens, parece até um sonho, que a gente vê Atlantis.
Ah, o Crasis, né?
E o Crasis lá.
O Crasis é o velho, que é o arauto de Cronos.
Cronos, a mim. E tem um carinha ali atrás assim.
Né? É. Não, mas é engraçado. O,
só observando.
O Crasis, ele não é bem... Ah, venha Cronos a mim. Ele é um guarda, ele é um discípulo de Cronos, ele é um, né? Um arauto de Cronos. Ele tá ali só pra tomar conta do cristal.
É.
E aí, toda vez que o mestre usa ele no futuro, né? Que é nos anos 70, 80.
Que é os anos
70. É, 80. Ele usa e no passado ele acende. Por quê? A gente vai descobrir um pouquinho mais
tá
pra frente.
Tá ligado. Né?
Ele fala, o doutor fala... Doutor? É o doutor que fala? É. Fala assim pro Bento, vai ali e suspende aquele cristal. Aí o Bento, não, mas não é radioativo? Ele fala, não, a radiação tá muito baixa, pode tentar, você é um sujeito forte, você vai conseguir tirar aquele cristal dali. Quando ele pega, ele não consegue mover, aí ele fala, pô, tá colado,
tá
ele
pesado,
fala, não tá.
Hein?
É porque esse cristal não tá aqui de verdade, esse cristal ele tá aqui,
trocou
mas ele
de
também,
lugar.
Não, mas ele também está no passado.
Isso
ele
mesmo.
Tá ancorado com isso. O cristal de verdade que tá em Atlantis, porque ele não é um cristal comum, né? Ele é um artefato do cronal, né? Um artefato do tempo, então
isso.
Ele tem essa característica de estar em dois lugares ao mesmo tempo.
Isso.
Por isso ele não pode se mover dessa forma. É, enfim. Mas sim, aí tem essa hora que eles deduzem ali que tem a ver com Atlantis e tudo mais. É, o mestre tá escondido no lugar. O doutor, ele sai com a Joe pra um... Eles voltam ali pra onde é a estrada pra tentar investigar. E o Yates tá vindo. E aí é nessa hora que o mestre começa a jogar um monte de problema no caminho. Porque qual é o lance? O mestre não conseguiu ainda dominar o Cronos como ele queria.
Isso.
Ele precisa acumular mais energia... Então ele precisa de mais tempo. E aí, pra ter mais tempo, né, ele vai ficar atrasando os caras. E se der pra matar também no caminho, quem sabe é até bom, né?
Isso. É nessa hora que eles estão mexendo com o cristal que o Crasis vem parar aqui no presente de novo. Presente contemporâneo lá da série, né, gente? É, que é o Crasis. E aí, o Crasis fala
é muito
assim...
Bom, né?
Ah, você é o Cronos! Aí o mestre fala, não, você,
eu sou
não,
o mestre
também não.
De Cronos.
Ah, eu cuido do templo de Poseidon, onde nós adoramos Cronos, em Atlantis, babá. Só que falta um negócio, né? Você já tentou? Não consigo, falta uma coisa. Aí o mestre, aí o Crasis fala assim, tá aqui o selo. Aí o mestre pega, é isso, esse é o cálculo pra trazer Cronos, vai, vou fazer.
É.
E Niki...
Que é um medalhão, na verdade.
É um medalhão,
é um medalhão que o Crasis carrega, né? Que ele fala, é um medalhão...
O Crasis carrega esse medalhão.
Todos os arautos do né, os arautos de Cronos têm esse negócio.
Isso.
E ali você vê que ele tem umas ranhurinhas...
As inscrições, E aí o mestre usa justamente esse negócio e ele, de fato, solta... liberta o Cronos ali.
Do cristal.
E é nessa hora que a gente vê a manifestação física do Cronos, gente.
Aí você espera, pô, o Cronos vai ser... Porque o Cronos é um titã, né? Ele é um...
Ai!
A gente fala Deus, né? Mas ele é um gigante, né?
É.
Aí você imagina que titã. Vai ser um bicho imenso, um monstro, uma energia, né? Até não tangível e tal.
Meio etérea.
E na verdade é só uma pessoa vestida de galinha.
É uma pessoa vestida de galinha, uma pessoa pássaro.
É uma pessoa com
isso
asa.
Isso aqui é série clássica de Dr. Who, meu querido.
É uma roupa toda branca e um capacete que inclusive lembra o capacete dos deuses do Ragnarok que a gente vai ver lá na frente.
Isso.
É, só que ele fica agindo como pássaro, batendo os braços. É muito estranho.
Flap, flap, flap.
Uma coisa que horrorosa. Interessante, também pra ajudar a gente a desmistificar essa coisa de, pô, mas não deveria ser um titã, um negócio? Porque o próprio doutor explica isso. Ele fala assim, porque quando ele falava, é o Cronos. Aí o pessoal, pô, você tá maluco? Você tá falando de mitologia, isso não existe. Aí ele fala, não, peraí.
São mitos.
Existe e não existe. Ah, como assim existe e não existe? Ele fala, ó, é porque assim, as lendas, os mitos, eles se criaram em cima de uma coisa que existiu. Existiam povos em Atlântida, existia na Grécia e tudo mais, em Atenas, em todos os lugares que tinha. Ele fala... E eles adoravam essas manifestações das coisas.
Isso.
Só que em Atlantis, o pessoal começou a entender mais, porque era uma civilização muito avançada. Eles aprenderam a domar o Cronos. Que o Cronos existe, mas o Cronos não é esse ser vinculado ao Olimpo e às grandes.
Não
é um titã. Ele é uma manifestação de uma coisa que é controlável. E o pessoal de Atlantis conseguiu controlar ele com esse cristal.
Isso aí.
Então, aí, por isso que também ele não é exatamente como a lenda previa, né? Ele é um. Um bicho esquisito.
É um bicho
um Pokémon.
Exatamente. A gente tem várias cenas acontecendo em Atlantis enquanto toda essa parada tá acontecendo na Terra, entre o mestre, o doutor e tudo mais. O doutor ali com a galerinha da faculdade e a Unit. E o mestre ali agora com o Crasis. Que agora ele pegou o Crasis pra Companion, né?
E uma coisa que ele também pegou, que na verdade não pegou, já tava ali, é que a TARDIS dele tá...
Ela
tá ali, hidden in plain sight, né?
Naquela sala da radiação, ali mesmo.
No laboratório ali dele, naquela salinha que ele trabalha junto com a dupla dele, tem um computador desses antigões, né, dos anos 70, 80, que é grandão, assim, com umas palavras na frente. E é aquilo ali que é a tarde dele, que tá, a tarde dele funciona, ela se disfarça. Então ela tá disfarçada ali.
Isso.
É, vai, muito bom, porque a gente vê outra tarde, isso é uma coisa maneira.
A gente,
né,
vê outra tarde.
Essa tarde do mestre
tá
muito legal.
A tarde do mestre,
é,
inclusive.
É, e a tarde do doutor tá indo pra onde eles estão, né? Porque ele fala assim, quando o Brigadeiro pede as paradas, ele fala pra eles: ah, o doutor pediu pra você guinchar aquele troço lá, a tarde dele. Bota no caminhão e traz.
Só traz junto com tudo, né? A gente então vai ver essas cenas em Atlântida. Atlantis? Vamos lá, Atlantis, né? É, em que a gente conhece, então, o rei, que é o Dalios.
É, que é inteligente pra cacete.
Ele é maravilhoso, inclusive, esse ator é escocês, tá? Era escocês, desculpe. E ele tá conversando com o Hippias. O Hippias é esse jovem...
Delineador maravilhoso.
Delineador maravilhoso. O Hippias é aquele cara que tava olhando ali, quando o Kras estava fazendo aquele summoning.
Ele tava fazendo as coisas lá de sacerdote.
E ele tá conversando com o rei, e o rei tá falando, ó... Você acha que eu tenho quantos anos? Aí, sei lá, uns 80,
sei lá. Você tá vendo esse templo aqui?
Ah, você é muito...
Você é muito bondoso.
Você é muito bondoso.
Não, ele fala assim, você tá vendo esse templo aqui que a gente tá pisando agora? Ah, assim, sabe quantos anos ele tem? Quanto? Tem 300 e não sei quantos
anos.
Não, 537. Não, é...
537 é quanto ele tem.
É isso mesmo.
O templo é milenar, assim.
Não, mas ele falou que viu edificar o templo.
É, então. É verdade.
Ele fala assim, não, esse templo ser levantado. E eu tenho 537 anos.
É
537,
isso,
por coincidência, também é o ramal,
é o ramal
falso que o mestre vai usar lá na frente, no futuro, na verdade. Porque ele quer tirar o Bento da sala. E aí ele faz o diretor passar um trote pro Bento, falando: ah, o Brigadeiro.
Trote.
O Brigadeiro mandou você sair daí, né? Aí, mas cadê o Brigadeiro? Deixa eu falar com o Brigadeiro. Aí o mestre pega, imita a voz do Brigadeiro e fala: ah, meu bom. Sai aí, vem aqui, me vê aqui fora.
Caro amigo.
É.
Né?
E é nessa do meu bom que o Bento mata, que ele fala: ah, o mestre nunca. O Brigadeiro nunca falaria isso comigo. Essa oldest trick in the book.
E aí o mestre até fala, né? Ai, vocês militares, vocês são tão conservadores, são tão certinhos, quadrados.
Pois é, esse conservadorismo militar,
pelo
me cansa.
Pelo amor de Deus, né?
E aí, no fim, ele acaba conseguindo dar cabo ali do Bento também, entra na tarde dele. É, e lembrando que ele fez todo aquele lance lá com o pessoal que tava indo pra onde eles estão, né? Levando os equipamentos e
isso,
tudo mais. Nessa hora é muito interessante, porque a tarde está sendo levada também.
Sim!
E a última coisa que o mestre manda...
Você tá lá no carro, coitada, na caçamba
no Jeep,
do negócio.
É. A última coisa que ele manda é uma bomba. E aí quando a bomba cai, né? O doutor tá quase chegando ali, quando a bomba cai, ela explode tudo, não morre ninguém, mas a tarde estomba.
Sim.
E aí nessa hora, né? Já tá... O doutor já tá, o brigadeiro já tá, porque eles foram lá de carro, cada um no seu carro. E aí quando ele chega, ele fala assim, não, ó, não tem jeito. Bota a Tardes em pé de novo, que eu vou entrar na Tardes e eu vou com a Jo, a gente vai... Só tem um jeito de a gente fazer isso, eu vou ter que parar a minha Tardes dentro da Tardes do mestre. Porque a minha Tardes, ela não consegue viajar no tempo. Mas se ele for viajar pro passado, porque eles já chegaram à conclusão que se ele tá tentando domar o Cronos, ele vai precisar do cristal inteiro. E o cristal inteiro só tá na Atlantis de muito tempo atrás.
Isso.
Então ele vai usar a Tardes dele de algum jeito, até energizada pelo próprio cristal dele, pra poder viajar no tempo. Então eu preciso pegar a carona, porque senão a gente não vai conseguir, porque a minha tarde não viaja no tempo mais.
A minha tá quebrada.
E aí ele estaciona a tarde dele, a cabine, dentro da tarde do mestre, que é o computador. E é muito legal, porque ele fala assim, por conta de ser uma tarde dentro da outra, isso gera meio que um paradoxo espacial, assim. Tipo, a minha tarde é dentro dele e a dele fica dentro da minha.
É uma loucura.
E aí, tipo, quando ele sai da tarde dele, ele sai dentro da tarde do mestre. Aí se ele entrar na tarde do mestre, ele sai na tarde dele.
É aquela, porque, tipo, é o wibbly wobbly,
é muito,
né,
bom,
gente? Ainda antes disso, um pouquinho antes disso acontecer, ele monta o gadget.
Ah, é porque,
aquele
então...
Aquele gadget maluco.
É porque eles ficam... Fica ele e o mestre...
Você tem uma garrafa de vinho? Tem. E a rolha? Toma.
É,
aí
os garfos.
Aí pega os garfos, os negócios, monta e fala, meu Deus, o que, que ele tá fazendo?
É porque fica... Ele até fala, na época da escola, a gente vivia fazendo isso um pra sacanear o outro.
Isso.
Tipo, ali não era pra seguir nada de verdade. Porque da mesma forma que o mestre tava atazanando a Unity jogando coisa... Ele falou, não, então eu vou dar uma sacaneada nele também. Ele não tá fazendo a tarde dele viajar com esse negócio. Vou fazer uma interferência aqui. E aí ele pega com um monte de tralha, uma garrafa, uma rolha, uma xícara, uma loucura.
E isso
e ele fica
muito
girando,
sobre a relação dos dois, né? Um querendo atrapalhar a vida do outro.
Não, ali é 1000% por diversão. Aquilo ali não tem uma... Como é que chama? Não tem ciência de verdade por trás. Ele quer só atazanar com o mestre.
É sobre isso. É.
Mas enfim, aí ele pega ali o... sim, eu tô falando no chat aqui. Lembrando, inclusive, isso é uma coisa que eu não falei nesse podcast ainda. Esse podcast, como todos, né, desde que a gente voltou do nosso hiato, ele tá sendo gravado por onde? Pela Twitch, lá em twitch.tv/DoctorBrasil. A gente sempre se junta aí às sextas-feiras à noite para poder revisar ou um arco de série clássica, um episódio da Moderna, um quadrinho, enfim. E aí o pessoal do chat pode interagir. E uma das pessoas aqui, o Ginger Doctor, falou assim, que o MacGyver tava morrendo de inveja, sim, porque isso é uma coisa muito do Terceiro Doutor, né? De fazer gadgets com tralha, né? É muito bom. Inclusive, isso, esse negócio que ele faz ali com a garrafa, é muito parecido com o gadget que o 11º faz em The Lodger. Vocês lembram que em The Lodger ele usa o quarto pra fazer uma giringonçona? É a versão gigante desse negócio que o doutor faz aqui.
O doutor é cheio dos gadgets, gente. É, ele sabe mexer nas tecnologias dele lá, ele monta os negócios. É. Aí ele fala, é um negócio que faz ding. Pronto, é isso.
É, pois é.
É sobre isso.
Quando ele faz esse lance de estacionar na tarde do mestre e tudo mais, ele consegue caronar pro passado, né? É, o mestre separa elas.
Deixa eu dar um highlight aqui, destacar, porque esse é de fato o melhor episódio do arco. A gente tá indo pro quarto episódio.
Que já é no passado.
E, na verdade, pra mim, esse é o ponto alto do arco.
O ponto de virada.
A gente consegue ver bastante interação entre o doutor e o mestre, né? Pertwee e Delgado brilham muito.
Sim.
Neste momento em que um quer atacar o outro, e um na tardes do outro, e não sei o quê. Então, assim, pra mim, esse foi o melhor episódio do arco. Foi o quarto episódio, não foi o último, foi esse.
É, nessa hora é muito legal, porque como uma tarde tá dentro da outra, eles conseguem conversar pela telinha, né?
É,
e aí
então
eles ficam, um xinga o outro, aí ele desliga o áudio. Aí o doutor vai e desliga o vídeo. Tipo, eles ficam um atazanando o outro, até que o mestre fala assim, não, então você quer fazer graça? Vamos fazer graça, então. Você tá caronando a minha tarde, porque a sua não viaja. Eu vou separar as nossas tardes. Ele fala, explica lá a Tecnobabble da vez, que ele vai desincar as tardes. E a gente vê, inclusive esse plano é muito legal, porque a gente vê no fluxo do tempo mesmo, as duas tardes, uma em cima da outra, assim, a visão, né? E aí você vê elas separando, assim, elas, cada uma vai pra um canto. Nessa, o mestre chega em Atlantis.
Isso!
E pro desprazer dele, mas também pro prazer dele, ele é adorado e odiado ao mesmo tempo pela corte. Porque o rei não compra o que, não come o que ele tá botando no prato, velho. Que ele chega assim, botando banca de, olha, eu sou um servo de Cronos. Só que o grande lance é que esse rei, ele não leva muita fé em Cronos. Porque como ele é muito velho,
pois é,
ele sabe que Cronos não é essa divindade, esse titã, não é nada disso. Cronos é um ser, né, uma entidade domável. E ele fala, só que essa entidade, ela é muito perigosa. Por conta dela, já teve problema no passado. Vocês não sabem porque vocês são muito novos.
Uhum.
Mas eu vi. Então, não, eu não vou trazer Cronos de volta. Ah, mas rei, tá faltando isso, tá faltando aquilo. A gente precisa de não sei o quê. Só o Cronos vai salvar esse lugar que a gente vive. Não, não vou chamar o Cronos. E aí o mestre chega, botando banca de... sou o servo de Cronos. Aí ele fala, ah, tá bom, dane-se, eu não gosto de Cronos, eu não gostei de você porque você bota muita banca.
Eu não fui com a sua cara.
Pois é, só que o tanto que o rei não vai com a cara do mestre... A rainha, que é justamente a Galeia, ela tem, assim, instant love. Tipo,
é isso.
Ela olha o mestre e bate a tara nela. Tipo, ela começa a tarar o mestre na hora. Ela fala, olha, ele tem... O rosto dele exala poder. É, tipo, o rosto dele é poderoso. O porte dele é grandioso. Tipo, ela começa a rasgar uma puta seda pra ele. Aí tem a mulher que arruma o cabelo dela, né? Qual o nome disso?
É a Aya, né?
A Aya dela. Ela fala, fulana, você viu aquele tal daquele senhor mestre, lá, o grande mestre? Ele é um homem lindo, não sei. Eu quero ele, eu quero ele pra mim. E não sei o quê, porque o rei que eu tô junto agora, ele é um rei velho, ele é cansado, ele não me supre mais. É tipo uma parada, sabe?
Ele não tem vigor.
É, não tem vigor mais. E aí, essa hora é muito maneira, porque ela tá ali o tempo todo tarando o mestre, e chega... isso é um pouco depois que o doutor chega,
não,
mas só pra
bem,
se entenderem
tudo bem, tudo
a tara
bem.
Dela. É, o cara lá que tem o delineador, o delineado, né, o Hippias, ele chega assim e fala, ah, ó, você fica de olho nesse mestre, aí você não sabe, esse cara não é fluxicheiro, não sei o quê. Aí ela fala, aí ela dá uma discutida com ele, aí ele fala assim, ah, tá bom, desculpa, eu confundi você com a Galeia que eu conheci quando era jovem.
Com
não,
a bondosa!
Não com, essa rainha aí, você mudou, você é uma outra mulher, caraca, é muita lavação de roupa suja, né?
Meteu o pau na mulher.
É, pois é.
É interessante que na hora que o mestre chega, existe uma imponência, né, porque o mestre quer causar uma impressão, assim. Aí o rei já fica meio assim, a galera fica toda feliz, né? E ele tenta jogar no mestre a hipnose. No rei a hipnose. Você vai me obedecer, você vai
eu
me obedecer.
Eu sou o mestre, né?
Aí o rei chega, tá tentando me hipnotizar, não vai colar aqui não, amado.
Não cola comigo não, inclusive, pode... Ele, então eu vou embora, eu vou fazer assim, ok. Aí os guardas já vão assim, já pra segurar, e ele sai meio escoltado. Quando ele sai da sala ali com o rei, piora pra ele, porque é quando o doutor tá chegando.
Isso, o doutor já
e
chega.
E o doutor já chega rindo.
E o rei o recebe de braços abertos. O rei, oh, meu bom, tudo bom, e aí?
Quem
e
é essa aí? Jovem do seu lado, tão linda, tão bonita,
belíssima.
Com roupas diferentes? Aí ele fala, ah, essa é a Joe Grant. Aí ele, ó, Joe Grant.
Ó, Joe Grant, seja bem-vinda, Atlantis, que não sei o que.
Ela, toda hora ela fica tentando, tipo, não, é que... E aí ele fica, Joe Grant.
É Joe só.
Aí ele fala, não...
Chega uma hora que ela se irrita.
Não, é com a galera já, porque ela chega assim, ela fala, ah, o rei, né, fala assim, não, faz o seguinte, meus servos, levem a jovem Joe Grant... E botem roupas novas nelas, e os melhores perfumes, e os cabelos, e não sei o quê. E aí ela vai. E quando ela chega na sala da galera.
E
ela
chega
toda bonitinha, tentando meio que... Oba, tudo bem, eu sou a Joy. Quando ela estica a mão, a galera com a maior cara de cu, assim, tipo... Que era rainha, né?
Quem é você, meu filho?
Aí ela fala, quem é essa aí? Quem é essazinha aí?
Quem é essa aí, papai?
Aí o Rippers, essa aqui é a grande Jojo Grant. Ela, não, é só Joe Grant.
Ela fica
é só Joe.
E aí, bom, nisso, né, a galera tá lá. E ela fala assim, me arranja uma reunião com esse mestre, que eu quero conversar com
enquanto
ele.
Enquanto o doutor tá na reunião com o rei, o mestre tá na reunião com a rainha.
Com ela.
E, assim, o lance é que a rainha, ela acaba tendo mais pulso do que o rei. Porque como o povo tá meio contra o rei, porque o rei não quer chamar o Cronos de volta. Aí meio que é fácil derrubar o rei. Porque ela passa essa lábia de tipo, olha, o nosso rei é fraco, ele é caduco, não sei o quê. Eu já decidi. Eu arrumei um rei novo pra reinar ao meu lado, eu continuo sendo a rainha, e a gente vai trazer Cronos de volta.
Eu achei muito ótimo que o mestre não teve que passar um centímetro de lábia nela, ele só chegou. E ela já se abriu, assim, é isso.
E ainda tem um outro problema, né, porque somado a tudo isso, a gente sabe que o grande cristal, né, a peça maior, né, que é um cristal gigante, não tá em qualquer lugar do templo. Ele tá numa parte do templo que é guardada por um ser bizarro, que no comecinho a gente vê, né, o rei falou, não, essa é a criatura. Ela é meio homem, meio besta, meio fera, não sei o quê. Ela é muito perigosa e por isso que ela protege o cristal. E aí
o
a gente
doutor
vê...
fala assim, é um minotauro? Aí o rei, quê? Aí o doutor fala, não, nada não. Mas de fato é mesmo
pois
um minotauro.
Pois é, que é o Dave Prowse que faz e tudo mais, que é o Darth Vader e tudo mais. Mas vai ter uma hora, né, que por conta de ter a rainha tá contra o rei e tudo mais, eles acabam, o doutor, o Adjo e o próprio rei vão acabar parando lá nesse calabouço e tudo mais, e são atacados pelo Minotauro,
isso.
Só o Doutor e Adjo, no caso. E o Hippias, né?
O
Hippias, três.
Isso.
O ataca pelo Minotauro, o Hippias salva o Adjo, e aí, só que o Minotauro não é derrotado, e o Doutor vai lá e dá cabo do Minotauro.
Isso.
E aí rola uma cena muito engraçada, porque como tava só a Adjo e o Hippias, quando o Doutor chega, ele salva ali, derrota o Minotauro, e aí, Adjo, tá tudo bem? Aí ela, Doutor, o Hippias... Ele me
salvou.
Aí ele... É que ele acabou de morrer, Joe.
Ele já está
I'm
morto.
I'm afraid he's dead.
Ele já está morto, Joe Grant.
O Hippias morre em serviço ali salvando a Joe, né?
Uhum.
Mas é isso. Tipo, tem um Minotauro guardando o cristal, mas a real é que, apesar de ser muito maneiro visualmente falando, né? Ele não é uma ameaça tão grande. Tipo,
não.
Ele, o doutor dá cabo dele em meia dor de golpe.
Nossa,
né?
Não demora 2 minutos pra combatê-lo ali. E eles ficam presos ali... Muito parecido com Chute, Gato, o 15º, e Ruby.
Eles ficam
presos ali juntos,
isso.
Né? Assim, tipo, de costas.
Assim, o doutor...
E rola uma conversa.
Isso. O doutor e a Jo, eles vão, né? Por conta... O Hippias morreu, eles deram cabo do Minotauro, mas a rainha e o rei novo mandam prender eles. E aí eles são presos, e eles ficam ali, tipo, acorrentados. E nessa de estar acorrentados, ele começa a conversar com a Jo, pra tranquilizar ela.
Essa é a clássica conversa de Doutor Companion que a gente ama também. Diálogos muito bons nesse arco.
Pois essa hora é muito bonita, assim, porque você vê que é um episódio...
Muito.
É um arco inteiro, né? Com muita ação, porque é hora no presente, hora no passado, enfim. Mas é muito, tipo, ou é coisa militar de tiro e coisa de carro, né? Perseguição. Ou é, tipo, uma confusão com soldados e tudo mais. Aí quando chega nessa hora, eles estão ali sentados, né? Acorrentados e tudo mais. E ele é um momento meio tenro, não. De ternura? Tenro, né?
Tenro.
É isso. Eles estão ali conversando e ele fala, não, isso me lembra quando eu era um jovem, só quando eu era lá atrás um jovem e eu tava no meu planeta natal. O lugar onde eu estava, a minha casa, era em cima de uma colina, de um morro e tudo mais.
Tem uma
descrição,
né?
E ele começa a falar e você vê que tem muito amor no que ele tá falando. Ele fala, tudo que eu via naquela época era cinza. As folhas eram cinza, o chão era cinza, o céu era cinza. E aí... Quando eu tava, ele fala lá o que? O negócio, a aprovação que ele tava passando, né? Que é parte do crescimento deles enquanto Senhor do Tempo e tudo mais. Ele fala, eu fui me consultar com um cara que vivia embaixo de uma árvore nesse lugar onde eu morava.
O
que era um ermitão, um ancião e tudo mais. E aí eu fui perguntar como eu saía disso, né? Dessa minha baixa e tudo mais. E ele não deu, falou nada. Ele olhou, ele apontou pra uma margarida que tinha uma no flor. Campo. E era, essa era a margarida mais margarida de todas. Tipo, era the daisiest daisy. E ela fala, ah, tudo bem, mas o que que tem essa margarida? Ele fala, no momento que eu vi essa margarida, que era a mais margarida de todas, eu vi que ela não era cinza. Ela tinha uma cor linda. E depois que eu vi a cor dessa margarida, eu vi que as coisas não eram cinza. Que, na verdade, as coisas eram laranja e dourado. E a lama que eu via, que eu achava que era cinza, na verdade era prata. E tudo ganhou cor, porque ele aprendeu a voltar a ver sentido na vida. Cara, é muito bonito.
É assim, essa de fato é...
É muito bonito.
É uma das pérolas, não só do arco, mas do Pertwee mesmo, né? Dos momentos do Pertwee. Eu acho que é muito especial a gente ver ele falando de Gallifrey e de como... Ele passa ali uma lição de vida pra Joe, né?
Que até no momento, é até no lugar mais cinza, você tem esperança ainda,
até
né?
No lugar mais terrível, se você olhar
do jeito certo,
de outra maneira, você vai encontrar algo melhor.
É, exato. É muito maneiro.
É muito gostoso essa história que ele conta pra ela. E é um dos momentos mais bonitos entre os dois.
Sim,
ali, né?
É. O que é muito gostoso também é ver o reinado curtíssimo do mestre, né?
Nossa!
Porque, apesar de eu amar o mestre, é muito bom ver ele se ferrando também.
No dia seguinte, a galera chama toda a corte, que é composta por 20 pessoas.
É só o ângulo de câmera. Tem muito mais.
Claro, com certeza. E ela fala assim, então, gente, o rei não é mais o Dalius, não. Agora, o rei é esse cara aqui, é o mestre. Ah, quer dizer que ele... Não, agora...
Traz o Cronos!
Ele tava velho, não, né? Agora é esse cara aqui. Tá bom. Aí o mestre fala assim, ah, então, porque o rei morreu, ela... Morreu?
Exato.
Não quando era pra doutor... ter matado. Pois aí ela fica boladíssima.
Quando o doutor tá ali com a... Né, nesse diálogo da Daisy e tal, nessa hora o rei antigo é jogado na cela.
Aham.
E aí ele morre ali, né? Tipo, ele é agredido, ele é jogado ali. Sim, ele consegue trocar uma ideia rapidinho, mas morre.
Já era.
Só que o
Muitas
acordo...
Muitas pessoas morrem nesse ar.
O acordo da galera com o mestre não era pra matar o rei.
Não, não era.
Era pra prender o rei, pra eles virarem rei e rainha, trazerem o Cronos e reinarem. Mas ela não queria fazer... Mal de verdade.
Ela não queria que o rei
Ela não queria
morresse,
matar o rei, porque assim...
Porque você vê que ela tinha um certo apego ao
rei. Tipo, o rei não era um cara mau, então assim, não. Ela não queria que o rei morresse.
O rei era mó legal.
O problema do rei só é que ele tava no caminho dela, né? Na frente dos planos dela e tudo mais.
É sobre
Então ela falou, tira ele de cena, entra, mas não faz mal. Tranca ele lá e deixa ele lá.
Deixa ele lá, deixa ele lá.
Depois a gente solta, qualquer coisa assim. E aí o mestre, indiretamente o mestre mata ele. E ele fala assim, não, hein, temo dizer que o rei antigo morreu. Ela fala, como assim? Ele já tava velho, ele tinha mais de 500 anos, pelo amor de Deus.
Tá tudo bem.
O progresso é assim mesmo, agora eu sou o rei e a gente vai trazer o Cronos. E aí, mal, com o tempo fecha, ela fala, porra, mas você tinha um trabalho. Eu falei, eu te botei de rei, eu falei, não mata outro rei. E você foi e matou, nada disso. E aí ela se vira contra o mestre. Do nada ela se vira contra o mestre.
É o reinado mais curto da história de Dator.
E aí é um caos generalizado, porque... O Delgado
aí
fica puto,
já era,
né?
É a hora do pega-pá.
O mestre fica putaço e ele, na raiva, ah, Cronos, sai, Cronos, porra, taca fogo em tudo.
Aí solta o Cronos,
aí
vem a pessoa pássaro, mó tensão entre os Atlântidos ali, eles estão todos correndo. Ai, meu
Caralho,
Deus.
É muito escroto, porque...
Como é que chama?
O quê? Parece uma feira o negócio.
É porradaria.
Ah, tiro, porrada e bomba.
Tiro, porrada e bomba.
Ele sumou no Cronos, e aí eu não sei se fica o lugar apertado, porque assim... Na vida real,
não sei
né?
Se o
a
produção da BBC era desse tamanho.
A produção, o estúdio era pequenininho. E essa pessoa que tá vestida de Cronos, Homem-Pássaro, Galinha Pokémon, ele tá içado por um negócio. E ele fica sendo jogado em cima das pessoas e gritando que nem uma gralha louca. Tipo, e as pessoas, meu Deus, é soldado indo pro lado, é civil pro outro, é o mestre correndo pra tarde.
É uma insanidade.
Cara, é uma zona, é uma feira da fruta mesmo ali. E aí, tipo,
todo
a gente descobre...
Todo mundo perde a compostura.
Não, vai pro caralho.
Já era.
O arco, né? Toda essa parada que tá rolando aí. E a gente descobre que é por conta dessa gracinha que rolou ali do doutor e do mestre que Atlantis afunda. É por conta, conta da vinda do Cronos ali naquela zona que tá acontecendo que o continente rui e aí vai... Por isso que a gente não tem Atlantis hoje em dia.
O mestre dá um grande ataque de oportunidade, porque no momento desse quebra-pau todo, ele rouba o cristal e sai correndo pra Tardes dele. Na hora que a Jo Grant vê isso acontecendo, ela pula de cavalinho no mestre.
Ela gruda nele, parece...
Ela gruda nas costas dele.
Parece briga, parece que, sei lá, grudou assim...
E ele tentando desvencilhar, e ela grudando, e ele entra na Tardes, fecha a porta,
ela
vamos os dois.
Ela acaba entrando na Tardes dele... E o doutor entra na dele, né? E vai atrás. Só que aí nessa, tipo, fica o mestre e o doutor... É, o mestre e a Jo dentro da tarde dele.
Dele.
E aí, você vê que ele, pra ele, ele ganhou. Tipo, ele fala, ha, ganhei.
Ele conseguiu o cristal.
De quebra, eu ainda ganhei. Eu tô com cristal, eu ganhei a Companion. E ela fala, você é louco? O que você fez? Você matou todo mundo. Aí ele fala, ah, vou agora...
Ah, um preço pequeno
baixo a pagar, né?
É.
E aí ela, né, tem aquele o embate ali do doutor e do mestre pela TVzinha, porque um tá indo no, junto do outro, né? E ele fala assim, ah, ó, se você... Devolve a Jo! Aí ele, não vou devolver porra nenhuma. Aí ele, então devolve o cristal, olha o que você fez, você acabou com o continente de Atlântida. Aí ele fala, ah, é? Então eu vou fazer o seguinte, se você não... Devolve a minha companhia, não vou devolver. Ah, é? Então eu vou fazer um negócio. Você esqueceu que as nossas tardes estão linkadas ainda. Isso é o doutor falando. Vou fazer um negócio. Olha pro painel das suas tardes aí. Olha só esse marcador aqui indo pra zona de perigo. Eu vou explodir a minha tarde e a sua. E vai todo mundo morrer no futuro
Vamos
tempo.
Vamos morrer junto!
Aí, porque ele tá jogando um puta verde pra o mestre parar de usar o cristal, né? E pra ele poder ir cada um pro seu canto. E ele fala assim... Aí o mestre fala assim, pô, o mestre vai comer o que ele tá botando. Aí o mestre, tá bom, explode. Você não é um fodão? Explode
vai,
essa merda.
Vai.
Aí ele fala, ah, tá bom, vou explodir. Ele começa a aumentar, aí quando chega na hora do perigo, ele para. Aí ele, tá vendo? Você não ia conseguir, você não
você
consegue.
Você não tem bola.
Porque você tem essa merda, dessa compaixão com o ser humano, você não ia conseguir explodir a senhorita Grant. Por isso que você não consegue explodir também, e por isso que eu vou ganhar dessa vez. Você vai morrer, porque a sua tarde não vai conseguir passar. Eu ganhei a Companion, eu ganhei o cristal, eu vou dominar o universo. Porque o grande lance dele é esse, ele quer dominar o universo e tudo mais.
Claro.
Ele quer se tornar o mestre de todo o tempo, porque ele tem um cristal e tudo mais. É, só que aí a Jo, ele não contava com esse pequeno detalhe, a Jo vai louca ali, mete a mão no negócio e vira pro...
Bah!
Tchau, doutor, tchau! É melhor a gente morrer do que todo mundo morrer. E ela explode a parada. E você pensa, bem, acabou, todo mundo
acabou,
morreu, né?
Morreu, não tem mais Dr. Who.
Só que na verdade não morreu, né? Não. A gente vê que amanhece, não, acorda ali. A Jo caída com o mestre caído, ela sai da tarde do mestre. Quando ela sai da tarde, ela tá num plano que não é nada, é só um monte de cor, assim. E aí ela vai pro... Ela entra na tarde do doutor. Ela chega ali, o doutor tá caído.
Acho que a gente morreu, acho que a gente tá no céu.
É, ele fala, o que aconteceu?
Morremos!
Eu ia apertar o botão, eu ia girar o máximo.
Morreu?
Aí ela falou, não ia nada, não ia mesmo. Mas onde é que a gente tá? Eu não sei. Eu tô morta, você tá morto, o mestre tá morto. Acho que a gente tá no céu.
Acho que a gente
aí
tá
ele,
no
céu?
Céu?
Não, peraí, não tá no céu, não. Aí ele sai, olha, não é nada. Ele, pô, que lugar é esse? E aí a gente vê que, tipo, a tarde, as duas tardes tão pequenininhas. E no fundo tem um ser gigantesco, uma mulher gigante. Você fala, que porra é essa? Aí ela fala, eu sou
a maravilhosa.
A Cronos.
É uma mulher. Cronos é uma mulher.
Ela fala, eu sou a Cronos. Aí a Jo, ué, mas Cronos não é um cara? Você é uma menina. Aí ela fala, não, eu me manifestei dessa forma. Tipo,
isso.
Eu tinha uma forma, minha forma pássaro bizarro, que o mestre tava conjurando, mas eu tenho essa forma, tipo, unlocked, assim, né? E como o mestre, ele...
Plena.
Que, essa forma máxima aqui, no momento que vocês giraram esse negócio, vocês chegaram na beira do meu mundo, né? Do meu realm, como é que é realm? Meu plano.
Plano.
Então, assim, vocês não morreram. Vocês só não morreram porque eu me manifestei e consegui levar vocês, assim, pra beirinha.
Segurei.
É, inclusive, por vocês terem me libertado, porque nessa ação de vocês se sacrificarem, vocês me soltaram no cristal e agora eu tô livre, né? Eu vou conceder um desejo pra vocês. O que, que vocês querem? Aí ele fala, eu quero ir embora. Eu quero pegar minha tarde e ir pra casa. Ela fala, beleza, podem ir, tá liberado. É, aí o mestre, ó, o mestre, esse vai se fuder na minha mão. Eu vou deixar ele penando aqui, ele vai pagar até o fim dos tempos.
Uhum.
Aí ele fala, não. Aí nessa hora o mestre já sai, tipo, doutor, pelo amor de Deus, não, desculpa. Tá bom,
desculpa.
Eu fiz demais, perdão. Ele ajoelha, aí o doutor fala assim, não.
Mas é uma Falciane.
Você me concede mais um desejo? Ela fala, tá, qual? Ele, deixa ele comigo. Ele fica sob a minha custódia, deixa ele comigo. Não,
eu
não,
cuido dele.
Eu cuido dele. Ela fala, tá bom, se esse é seu pedido, eu concedo, pode ser.
Tal qual um gênio da lâmpada, ela só fala, tá.
É, e aí ele fala assim, tá bom, vambora. Entra na minha tarde e vamos três embora na mesma tarde.
Uhum.
Aí o mestre, porra, obrigado, não sei o quê. Não! Aí ele consegue dar um negócio ali, um susto, entra na tarde dele e vaza.
A corridinha do mestre nessa hora, eu acho que eles estão ali naquele campetério aí. Ah, muito obrigado, doutor.
Nope.
Tchau!
É. E ele vai embora.
Em
aí
dois segundos.
E o doutor vira assim, tipo, ô, e aí, você deixou ele embora? Ela falou, você não pediu pra eu soltar ele? Eu soltei.
Você queria dar liberdade pra
tá,
ele?
Tá,
eu
livre.
Dei.
Aí ele fala, tá, tudo bem, foda-se, vambora. Aí ele entra na tarde, vai embora. E aí chega no presente, tá tudo resolvido, né? Só tem a última coisa que falta resolver. Foi uma coisa que a gente não mencionou, porque é uma bobagem que rola no plot, né? Enquanto tá tendo todo esse lance de vai pro passado, vem pro, né? Vai pra Atlântida, não sei o quê, tem o Krasis, tem aquela zona toda. É, por conta das interferências com o cristal,
a Unity tá no presente.
A Unity tá congelada do lado de fora. E aí tá o Bento, a Ingram e o Stu no laboratório. E eles falam assim, não, a gente vai pegar a máquina e tentar soltar ali com as energias, a gente consegue unlockar eles do tempo ali daquele pedaço.
Uhum.
Ah, mas não vai dar problema? Não, que problema nenhum, dá pra gente, nós três conseguimos fazer.
Bora!
E aí nessa, dá problema e o Bento, ele vira um bebê. E aí esse tempo todo eles estão ali cuidando do bebê.
E aparece um bebezinho bem fofinho.
É um bebê bonitinho mesmo.
Bem bonitinho. E aí, quando o doutor e a Jill voltam, eles conseguem reverter o processo e o Bento aparece
Bento fica pelado.
Sem roupa. Assim,
esse pedaço do plot só existiu pra poder terminar com riso o episódio. Que é tipo, eles voltam.
Exato.
Aí o que aconteceu? O mestre, não sabemos pra onde ele foi, né? Quem sabe quando ele vai voltar, não é mesmo? Beleza. Mas e o cristal? O cristal... já não é mais um problema, Cronos está solto, tudo se resolveu, tudo está feliz, tirando todo mundo que morreu em Atlântida,
resolvi,
né?
Resolvi tipo, tudo, mas Atlântida já era.
Infelizmente, Atlântida já foi pro saco ali, porque, né, por conta minha e do mestre, Atlântida acabou, mas tudo bem, porque a gente já sabia que ela ia afundar de qualquer jeito, a gente só não sabia que era a gente que ia fazer isso. Ah, haha, beleza. E aí, quem é esse bebê aí? Ah, é o Bento. Aí eles fazem um negócio, ao Bento ficar grande, vira adulto de novo, na hora que o Brigadeiro tá chegando, né? Porque eles já não estão mais presos no tempo.
Isso.
Aí quando ele entra, ele fala, cadê o mestre? Aí, tipo, cadê o... Ah, não. Aí eles explicam ele. Tá bom, mas cadê o Bento? O Bento não tava aqui. Aí o Bento levanta nu.
Nu.
Porque ele perdeu as roupas quando ele foi beber.
Sem nada.
Aí ele, o que que tá acontecendo? Aí o Brigadeiro olha com uma cara assim de tipo, ô, rapaz, que isso? E aí o doutor, hahaha, de horror, todo mundo ri. E o arco acaba.
E é isso, acaba com essa...
E acaba um arcão essa maravilhoso.
Essa piadinha, e esse é o arcão maravilhoso de The Time Monster. Muito bem, muito bem, muito bem.
Um arco que, como eu falei, eu não lembrava que eu gostava tanto. Porque é um arco muito divertido. Eu acho assim, a execução dele é legal.
Não só divertido. Ele tem história.
É isso.
Ele tem momentos bonitos entre Doutor e Companion. Ele tem o Delgadão.
É isso. Eu acho que ele tem... E ele tem uma parada que eu gosto muito, que hoje em dia quase a gente não vê. Assim, às vezes a gente vê, mas não tanto. Que esse lance, por exemplo, a gente tava na Unity, um setting de um jeito. Era uma narrativa de série ali. Era aquele lance militar, o Doutor com os militares, aí vem o mestre bagunça ali, solta uma bomba, tem coisa de carro. Era um ritmo. E aí eles vão parar num outro... completamente diferente.
Outra pegada.
Eles vão pro passado, as roupas deles mudam. A Joe, ela bota outra roupa.
Rei e rainha,
outra...
né? Cara, uma corte.
Não, e é uma corte. Aí tem muito mestre, tipo, o mestre é muito falastrão esse mestre do Delgado, né? Muito verborrágico.
Então
tem ele podendo brilhar muito também. Eu acho legal, assim. Hoje em dia a gente tá muito preso, entre aspas, nesses settings que é... A aventura é nesse lugar. E aí o doutor, ele até começa no presente, ou onde quer que ele esteja, e ele vai parar no lugar. Mas desse jeito tem uma... No meio do arco, né? Como se fosse no meio do episódio, vira um outro episódio.
É.
Só que faz sentido ainda com o que a gente viu
Sim,
no começo,
que tá
sabe?
Conectado, né?
Ah, cara, eu gosto muito, eu gosto muito. E é um arco
bom
leve,
demais.
Assim, não é. Não é um arco bom pra caramba, mas que é denso, é pesado. E ele é. Você tem que pensar em muita coisa. Não, tipo, tem Minotauro, tem momento bonitinho de Doutor e Companhia. É um arco muito bem escrito, cara. É muito
com
maneiro.
Certeza.
O que faz todo sentido do mundo, porque é o finale dessa temporada, né?
Isso.
A nova temporada acaba com The Time Monster.
Isso aí, ó.
Enfim, a gente vai agora para aquele momento já clássico do nosso podcast, ainda não são as notas, mas é o momento curiosidade com a Thaís, que é a mestra das curiosidades aí sobre a série clássica.
Eu sou a monstra das curiosidades.
A monstra.
As monstras.
Como é que é? Trivia Monster.
É sobre isso. Então, The Time Monster, nona temporada, quinto e último arco. Televisionado entre 20 de maio e 24 de junho de 72.
Uhum.
Roteirista Robert Sloman, com produção de Barry Letts. Estamos ainda na era Barry Letts.
Era Letts.
Como a gente disse, penúltimo arco do Delgado.
Sim.
E último dele na Terra com a Unit.
Porque da parte de Three Doctors pra frente já tem aventura já fora da Terra. E ele vai voltar justamente em Frontier in Space. E como vocês devem ter imaginado, é no espaço. Então ele não vai contracenar mais na Terra com a Unity nem nada, e mais com ninguém, porque logo depois o Delgado vai falecer, né? Infelizmente.
Infelizmente, uma tragédia, né? Um acidente. Bom, vamos às curiosidades, elas são muito randômicas, então vamos uma
e
por
muito
uma.
Boas.
A tarde materializando... A tarde do doutor materializando na tarde do mestre vai acontecer novamente em Logópolis.
Lá
tá chegando... Não, não tá tão longe.
Tá bem longe, né? É só a era do quarto inteira, né?
Não, tá.
É só o final da era do terceiro, mais a era do quarto toda. Mas eu entendo, né? Não é como se fosse no sétimo doutor. Vai.
E como estamos falando de Tardes, vamos falar da Tardes, que é, essa Tardes é uma nova Tardes.
É, inclusive quando... por dentro,
a
né?
A gente nunca tinha visto essa Tardes. Quando por dentro,
gente,
lógico.
É, quando a gente entra, né? Que a Júlio Doutor entra, ela fala assim, nossa, tá diferente. Porque ela já tinha entrado, ela não tinha viajado, propriamente dito.
Mas ela tinha entrado, já tinha entrado.
A Tardes, ela ficava no escritório do doutor, ela era meio que a casa dele. Tipo, era, e também era laboratório. Ela entrava o tempo todo pra tirar coisa. Então ela sabe como é que era.
Uhum.
Aí ela olha, oh, tá diferente, que
redecorou. Falou?
Aí ele fala, ah, eu dei uma redecorada, pô. Tá? E é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente em Three Doctors diretamente, né? Que
não.
Quando eles entram na tarde, o segundo entra na tarde, ele fala, ah, você redecorou, né? Achei uma merda, não gostei.
Não gostei.
Né? Só que não é essa mesma tarde, não é esse próprio. Esse próprio dura só esse arco, né?
Sim, eles fazem essa tarde nova para este episódio do Time Monster. Só que o produtor, o Barry Letts, ele falou... Aí ele olhou...
I don't like it.
Aí ele... Eu não gostei, não. Essas coisas redondas...
Né?
Parece tigela. Não gostei.
Parece umas cumbuca mesmo.
E tem outra coisa. A gente tá em junho, né? O que que acontecia em Doctor Who nessa época? As temporadas duravam 6 meses. Aí ficava o hiato de 6 meses. E só ia gravar de novo no ano seguinte.
Uh-huh.
Ficou 6 meses parado. Lá. A BBC cuida bem das coisas dela, né? Quebrou tudo.
É, pois é.
Não sei se foi Barry Letts ou não que deu um jeito das pessoas quebrarem.
Não, não.
Ou se foi só descuido.
Não, que ele não ia queimar dinheiro, né?
Não, e aí...
Eu acho que assim, ele não gostou.
É.
E aí somado, tipo, já não... Já... Aí quebrou um negócio.
Juntou a fome com a vontade de comer.
Aí ele falou, porra, já quebrou um negócio, pra consertar faz uma nova. Eu não gostei mesmo, né? Mas eu acho que ele ativamente pediu pra quebrar, não faz sentido.
Não, não.
É, lembrando que a BBC, ela tinha esse histórico mesmo de mau cuidado com os próprios, porque... O que acontecia? Nesse caso, não. Nesse caso, foi meio que acidental mesmo dela ter quebrado e tudo mais. Mas acontecia muito de, por exemplo, eles vão gravar no interior de algum interior britânico lá qualquer. E aí, eles tinham que transportar todos os próprios. Né? Transportava Dalek, tudo. Transportava Tardes, transportava
tudo
pra gravar. E às vezes, era muito custoso pra trazer de volta pra BBC. E o que acontecia? Eles largavam onde tava. Tanto que, eu lembro que... Isso deve ser 2010, 2011, alguma coisa assim. Tipo, muito... Pô, tem muito tempo isso. Que foi encontrado num lago, no meio da Escócia, se eu não me engano. Eu não sei se era na Escócia, mas em algum canto, no interior do interior do interior, de curralinho britânico.
Piraporinha do Bom Jesus.
Piraporinha do Good Jesus. Acharam um Dalek dentro desse... Estavam limpando o pond ali, o laguinho. E tinha um Dalek inteiro. E aí descobriu, tipo, que porra é essa? A BBC, há 300 anos atrás, ela quando tava gravando a série clássica, resolveu desovar esse próprio no lago, porque era muito caro levar ele de volta.
E ficou lá.
E ficou lá.
E é isso. Vamos lá. Quando você é um roteirista e está escrevendo o seu roteiro, você não sabe como ele será executado. Pois bem, o roteirista Robert Sloman, ele descreveu o Cronos lá do jeito dele, bem bonito no roteiro. Quando ele viu que era uma pessoa pássaro...
É, ele ficou meio chateado, né?
Ele não gostou, porque ele achou que ia ser uma coisa mais assim... Uma vibração brilhante, uma coisa etérea. Aí meteram a pessoa vestida de pássaro, ele não gostou, ele não achou legal, ele não curtiu. E é isso, né?
É,
fazer o quê?
Ele
orçamentos.
Que... Mas eu acho que também, eu acho que é uma parada meio assim, ele tava... A cabeça dele era, pô, eu quero uma coisa sem forma, uma coisa que seja abstrata. Eu quero que o ser seja abstrato.
Abstrato, isso.
É, e aí, na real, é impossível fazer algo abstrato, né? E aí ele falou, ah, não, beleza, tenta fazer o mais próximo do que eu escrevi aqui. E o mais próximo que a produção conseguiu fazer com o que tinha foi justamente uma fantasia de bicho, né?
É isso.
Esse é um arco muito marcado por coisas de, tipo, você vê que claramente eram roupas e settings e props de outras séries. Tipo,
uhum.
Por exemplo, tem uma hora que do nada aparece o Cavaleiro Medieval. Aquilo, com certeza, a BBC devia ter gravado alguma coisa de Cavaleiros Medievais. E eles só aproveitaram o prop, né? O prop não, a roupa, né?
A indumentária. O figurino.
É, mesma coisa com os soldados, mesma coisa com todo esse lance de Grécia, Atlântida e tudo mais. Devia ser de algum outro lugar e eles pegaram e usaram o Dr. Who,
né? Com certeza. Ainda mais nessa época do Pertwee, que a gente sabe que tinha problema de orçamento, né? Que é por isso que ele não tava indo pro espaço.
Uhum.
Então vamos abusar de históricos, porque isso a gente
Sim.
tem. E falando em história, aquele cara que ataca, esse cavaleiro que você falou que ataca...
Ah, sim, sim. O cara do Monty Python?
O carro da Unity, o cara do Monty Python.
Não, é do Monty Python.
Não é, não, é só um cavaleiro. É o Greg Powell. Aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu um acidente.
Ele caiu do cavalo.
Ele caiu literalmente do cavalo e se machucou. Caramba. Ai, mas quanto ele se machucou? Não sabemos, a história não conta.
Quem souber morre,
o
né?
O que a história conta é que o sindicato dos atores ficou muito pé da vida.
Que putaço.
Com a produção da BBC dizendo que eles precisariam ter dois dublês e não um só. Enfim, rolou uma tretinha. Tipo assim, ó, o cara se machucou nas gravações da série de vocês. Então, assim, né?
Se adianta aí, BBC, resolve.
Não, é isso aí. Tipo, uhum. Vocês vão pagar no médico? Né? Não tem, né?
Cadê
não
o sindicato?
Paga. Mas sim, o sindicato entrou com ação contra a BBC.
Contra a coroa, né?
É isso.
Porque a BBC é pública.
É o dinheiro do contribuinte.
É do contribuinte, da coroa, né? Mas, enfim,
Outra coisa legal é que a gente tem várias cenas da Bess, né? O Pertwee e a Manning na Bess. E aí... Que no meio das gravações lá, eles foram tão longe de carro que eles se perderam.
Eles não sumiram por horas,
É real, eles não conseguiam voltar, eles não estavam se achando. Não tinha GPS, não tinha.
É, tem isso também. É importante lembrar que a Bess era um carro de verdade. Ela funcionava e o Pertwee adorava esse carro. Inclusive, esse carro, ele tem. O doutor, ele tem alguns carros. Ele tem a Bess, ele tem o Rumobile, que é aquele que parece uma nave. E o Rumobile, inclusive, foi encomendado por ele que mandou fazer o Rumobile. Ele mandou fazer e chegou assim, vamos usar esse negócio na série?
É isso.
E aí ele integrou. Então o Rumobile era dele e ele com certeza devia ter alguma Bess dele também.
Isso.
Eu não sei se era essa, mas ele...
Não, também não
O
sei.
Lance do doutor amar carros era muito... O Pertwee gostava de carro.
E, pois é. E é que eles perderam, tava desesperado. O pessoal da produção já ia mandar gente, polícia atrás deles, mas eles conseguiram voltar a tempo. Cara, é isso. Eles
se perderam total no countryside britânico.
Não existia GPS na época.
Que massa.
A gente também tem no episódio 5 uma cena cortada que tinha no roteiro, eles não gravaram essa cena, de que o doutor ativaria uma coisa na TARDIS pra Joe falar a língua de Atlantis.
Ah, tá.
Então,
inclusive, esse arco ele tem uma brincadeira com linguagem,
com
né? Porque
língua.
O doutor e
com
o mestre
tradução.
Se sacaneando, né? E aí o mestre, eu vou atazanar o jeito que você fala. Aí ele começa a fazer a voz do doutor, sai ao contrário. Ele fala
isso.
Que é isso? Aí ele é o que eu tô falando normal, só que vice-versa, tipo, ao contrário, de trás pra frente, né?
Exatamente. Outra coisa legal é que essa história que o doutor conta pra Joe do ermitão.
Uhum.
Ela vai ser reaproveitada, não, vai aparecer novamente a figura do ermitão em Planet of the Spiders,
que é o último arco dele, né, do terceiro doutor,
e também em State of Decay. Esse ermitão, ele vai voltar a ser mencionado ainda. State of Decay
é que a gente vai já é mestre Pod, já.
Exatamente. Essa história também tem uma continuação em livro, né? A BBC Past Doctor Adventures, um livro lançado em 2001, chamado The Quantum Archangel.
Quantum Archangel, sim.
A história se passa em 2003 com o sexto doutor Colin Baker e a Mel. E essa história, ela não é tão exatamente igual. Ainda temos o mestre, mas aí já seria o mestre do Manley. E também tem os Chronovores, que são... As partículas de Cronos, que eles inclusive até mencionam
eles falam
aqui,
de Cronovor,
aqui nesse arco. Aparece...
Cronovor pode destruir o universo, né? Que
isso.
Ele fala. Se liberar isso, o mundo vai acontecer com onde a gente tá, a Terra é o universo. Ele fala, não, é além do universo, é nossa galáxia, é tudo que nós conhecemos.
E este livro, ele menciona então os Cronovores e diz que os Cronovores ainda estão caçando o mestre pelo que ele fez em Atlantis. Então, ele usa um pouquinho das coisinhas de Time Monster pra trazer essas coisas.
Maneiro.
E a última fofoca, eu deixei o melhor pro final, né? Porque mulher, minha filha, é assim.
Boa.
A rainha Galeia.
Galeia, que inclusive é lindaça.
Se vocês não repararam, ela é uma mulher linda. Linda.
Um parênteses pra Joe Manning. Kate Manning. Ela tá... Eu não sei o que acontece nesse arco, porque...
Linda.
Ela tá lindaça.
Todo arco ela tá linda.
Não, mas
linda.
Nesse eu não sei se é o jeito que ela tá o cabelo. As fotos de divulgação desse arco, inclusive eu até usei uma no Twitter pra chamar a live. Ela tá muito bonita.
Ela é maravilhosa.
Ela tá muito gata, esse é o nosso. Tipo, ela tinha ali uns 20 e poucos anos.
Aquelas roupinhas bem anos 70.
É.
Shortinho, vestidinho.
É. E a galera.
A maquiagem.
A galera não fica atrás, mas a galera é mais. A Joe é mais menina. Gata, e ela tá. A galera é mulherão, né?
Ela é
um
mulher.
Baita mulherão.
E aí rola só treta, né? E aí, o que aconteceu? A gente tá falando de Ingrid Pitt. Esta atriz que fez a Galeia é a Ingrid Pitt. Ela é meio que famosinha ali dos filmes da Hammer.
Sim.
ela fez filmes de terror da Hammer, ele, esse aqui fala com mais propriedade do que eu.
É, Hammer é, você sabe como é que é, né? Drácula ali do Christopher Lee, você tem Frankenstein, você tem da Casa que Pinga Sangue, isso é interessante.
Ela tudo. E aí, que o Percy já tinha trabalhado com a Pete antes... e ele falou assim pra Kate Manning, ó, ela é meio...
Estrelinha, né?
Uma estrelinha. Nariz empinado, né? E aí, tem o lance do gato, né? Que ela fica com um gato ali.
É, ela tem um gatinho.
Porque ela é a rainha, então ela é um gato. E ela chegou lá no set falando assim, ah, eu não quero um gato, eu quero um tigre, eu quero um leão. E ela tava usando nos rehearsals, né? Nos ensaios, um... grande casaco de pele, que
meu
eu não sei
Deus
se era
do céu,
fake
velho.
Ou não. Aí a Kate Manning só virou e falou assim, ah, você quer um leão? Usa o casaco, dobra o casaco, pronto, virou teu leão. Diz a lenda não, diz a Kate Manning em entrevista, que as duas caíram na risada e viraram amigas por conta disso.
Ela ganhou na graça, né?
A Kate Manning ganhou ela na piada.
Muito
Vamos
bom,
lembrar
muito
também
bom.
Que Ingrid Peach, isso é interessante de falar, é uma atriz que nasceu na Polônia.
Polonia.
E ela foi, sim, viveu por um tempo em um campo de concentração. Ela era judia e ela realmente foi pega pelos nazistas. E depois eles conseguiram escapar e foram pra América, enfim.
Pra América? Pra América mesmo?
América
não,
mesmo.
Não,
ela viveu um tempo ela viveu um tempo nos Estados Unidos. Ela também já viveu um tempo na Argentina. Ela teve uma vida bem louca. Ela tem uma autobiografia, inclusive, essa atriz.
Que legal.
Porque ela fez muita coisa boa e ela tem uma vida muito interessante.
Sim, sim.
Então, assim, Ingrid Peach. E ela vai aparecer de novo em Warriors of the Deep como uma outra
personagem.
E outra coisa legal é que em 1984, ela e o marido dela escreveram um roteiro pra Dr. Who, porque ela era roteirista também.
É, ela escrevia também, é verdade.
Esse roteiro nunca foi pra frente, mas virou um áudio da Big Finish chamado The Macross. Porque o nome da história era The Macro Man. Aí virou o áudio The Macross.
Provavelmente...
Baseado no...
Qual doutor?
Menina.
Mas provavelmente era, não entrou porque já devia ser a série já parando, né?
Mas ela tinha esse talento também. Ela gostava
muito
de escrever roteiros.
Muito bom.
Ela é incrível, ela é fabulosa.
E como a gente falou também, além da Ingrid Peach, né?
Ingrid Peach.
Além da Ingrid Peach, esse também é o arco, a gente falou algumas vezes, mas é o arco que tem o Dave Prowse, que é o corpo do Darth Vader, né?
Isso.
Que ele faz o Minotauro. Que é, na hora, você tá falando, nossa, porque ele é grandão. Aí que a gente fala, não, sim, o Darth Vader, ele é grande mesmo.
É imponente.
Porque o Darth Vader, na verdade, eram três atores, né?
Isso.
A voz é o James Earl Jones, que até hoje...
Todo mundo sabe.
O corpo era o Prowse. E o rosto era um outro ator, que é quem faz ele já Fantasma da Força depois. E ele quando tira o capacete,
Isso.
Né? Antes de ser o Hayden Christensen de Fantasma da Força, era esse
sim,
ator.
Sim, claro.
E a gente tem, se você
não
pegar...
Não é o Hayden Christensen.
Se você pegar aqueles extras de DVD e tudo mais... Tem as cenas antes de ter a voz do Earl Jones. E é muito engraçado, porque o Dave Prowse, ele tem uma vozinha meio... Ele tem um baita sotaque forte e a voz... Não é uma voz super grossa, tipo... Sei lá, tipo a minha, assim, que não é uma voz muito grossa, sabe? E
aí,
tem a imponência do Earl Jones, velho. Não, não ia ser a mesma coisa. Mas ele é o corpo e tudo mais. Por isso que ele é todo armadão. Pois é.
É isso mesmo.
De curiosidade é só?
Finalizamos, porque eu deixei o melhor final da
Justo.
Ingrid maravilhosa, deusa Pitt.
Muito bom. Inclusive, na hora que a gente tava assistindo, quando ela apareceu, você... Meu Deus, essa aqui é Ingrid Pitt? Eu falei, sim, pô, uma cara muito foda. Ela me deu até um spoilerzinho da curiosidade, porque, pra quem não sabe, a Thaís só conta isso quando a gente vem gravar. Então, como eu não fico pesquisando muito essas coisas de bastidor, eu só sei por ela.
É isso.
Mas esse eu soube antes, assim. Mas é muito legal.
Esse eu quis contar antes, porque é muito interessante, né? Ela foi uma atriz muito proeminente, né? Muito
Sim.
importante.
Exatamente.
É um grande nome aparecer em Doctor Who.
Doctor Who vira e mexe tem esses atores grandes,
Sim.
né? Que geralmente
a gente tem hoje em dia,
uma...
né? Grandes convidados.
Na época também tinha. Eram atores grandes da
tem
época.
Tem o papo da Helena Bonham Carter aí, né?
Não, essa é melhor não. Ela tava envolvida com o treta ultimamente.
Não, parece que vai rolar.
Não, mas não tava... Então, mas aí rolou... Ela também apoiou a J.K. Rowling também. Não é legal. Não se envolve em Doctor Who, não. Fica no seu canto
mas
lá.
Mas o Davis falou que tem um papel pra ela,
Mas deixa lá no canto. Não mexe com coisa de Harry Potter. Harry Potter já foi, já deixa quieto.
Deixa pra lá.
essa parte eu deixar. Eu quero que cortem qualquer envolvimento de Harry Potter com o Doctor Who. Chega.
Com certeza.
Já deu, deixa ela no canto.
É isso aí.
Mais uma que você falou aí, que a, né, como a Ingrid Peach é importante e tudo mais. Uma coisa que também é importante, vocês sabem muito bem o que é, já tá chegando aquela parte do podcast, que é a hora das nossas notas, aquele momento onde a gente tenta, de alguma forma, mensurar a grandiosidade dos episódios e dos arcos que a gente revisa aqui. sempre dando uma nota entre Hartnell e o Doutor da Vez, no caso, entre Hartnell
Gatua.
E Gatua. Qual a sua nota, Thaís, minha rainha de Atlantis, minha crono gigante, minha... Que mais? Minha, minha Ingrid Pitt da vida real.
Nossa, que isso!
Quer dizer, a Ingrid Pitt da vida real, mas a Ingrid Pitt do meu dia a dia.
Ok.
Qual a sua nota de Hartnell a Gatua para The Time Monster?
Esse vai estar merecendo ali um...
Melhor não.
Tenant 14.
Ah, um...
Agora tem que especificar.
Tenant versículo 2.
Tenant versículo 2, vai.
Tenant versículo 2.
Por que que é um 14 de 15?
Novo Testamento. Tenant Novo Testamento.
Finale de temporada.
Sim.
Tô empolgada com a volta da série clássica aqui nos reviews.
Sim.
Quem ouviu o review de Mutants, né? Teve um puta pulo de um pra outro.
É isso, né?
Três
tem um buraco.
Anos, um gato. Agora não é mais, né? Mas enfim. E de novo, a gente tem coisas novas aqui. A gente tem a promessa da volta da viagem no tempo, que é muito interessante. Uma Tardes Nova. Coisas históricas. Eu amo episódios que tem coisas históricas.
Sim.
Joe Grant.
É muito difícil. Delgadão.
Delgadão e Pert. Os diálogos, o roteiro, muito, muito bem escrito. Né? E ainda por cima, pessoa pássaro Ingrid Pitt. É sobre isso.
Você gostou?
Não, eu gostei.
O Cronos Galinha te pegou pelo coração, né?
Então não tem como dar uma nota menor do que essa.
Entendi.
Quero saber de você, Fred Pavão, a sua nota pra The Time Monster de Hartnell a Gatua.
Olha, eu tava pensativo sobre... Eu já falei, né? Eu gosto desse arco. Tipo, eu não lembrava que eu gostava tanto, mas aí quando eu vi, eu lembrei que eu gosto pra caramba. Pelos mesmos motivos, tipo... Tem a Jo, que é a companhia que eu gosto mais do Terceiro Doutor. Tem o Terceiro Doutor. Tem o Mestre, que eu amo o Mestre Delgado. Assim, da série de TV, é de longe disparado o meu favorito, assim. Não tem.
Sem sombra.
E eu vou te falar que eu acho que se eu botar no contexto geral, envolvendo os mestres do universo expandido, acho que também é ele.
Ele é. Ele é o primeiro, né? The Original.
Ah,
mais
ele é muito bom, velho. O Delgado rouba a cena demais.
É isso.
E você vê que uma coisa que é muito legal na série clássica, nesse ponto, é que você vê como o Delgado e o Pert estão se divertindo de estarem trabalhando juntos, porque eles eram amigos na vida real. Grandes,
é isso.
De melhores amigos. Então, pra
isso
eles...
Isso faz diferença, né?
Pois é. Você vê que eles estão... Na hora que eles estão se zoando, são os atores. Na hora que eles estão rindo, são os atores.
Eu acho que a gente até já falou isso, que a gente só tem uma boa relação entre doutor e mestre por causa da amizade do Pert com o Delgado lá atrás, quando começou, né?
E tanto que né, o falecimento do Delgado mais pra frente é uma das coisas que faz o Pert querer parar também.
Sim.
Entre outras coisas, né? Mas é o que pesa mais, pô, meu melhor amigo rodou e aí... Eu não vou, o que eu tô fazendo aqui? Não tem mais graça, né?
Ele ficou muito abalado.
Pois é, então assim, eu também, esse lance da viagem no tempo voltada, eles irem pra Atlantis, e aí ser um momento histórico, que é a queda de Atlantis.
Legal.
Eu gosto de graça, o ritmo desse episódio é gostoso.
Né? É. O ritmo é ótimo.
Você vê, você não sente 2 horas passar, porque são 6 episódios, dá 2 horas.
Nada.
Né? Não sente 2 horas passar de forma alguma. E é isso, não tem muito. Tem o lance da galinha gigante, que é engraçado.
Qual
também.
Que é a sua nota?
Então, eu não sabia que nota eu ia dar. Mas eu não quero dar menos que você, então eu vou dar um 14 também. Ah! Que eu acho que não faz sentido. Eu que falei, pô, adorei esse arco, não sei o quê. E eu chegar e falar, vai ser 12 de 15. Não, 14 de 15 também.
É isso.
Não é o melhor arco do universo, mas é muito bom, cara.
É muito bom.
É um arco divertidíssimo.
É gostoso.
Qualquer arco com o mestre não merece menos do que a segunda maior nota.
É gostoso de assistir.
É.
É gostoso de ver. É gostoso. Você tá. Sabe quando você assiste uma coisa gostosa?
Então.
Gostei de ver isso.
Esse, inclusive, é um daqueles arcos que, tipo, sei lá, tenho amigos que não veem nada de Doctor Who, quero botar arcos aleatórios pra eles verem. Só pra eles verem como a série clássica não é chata, sei lá. Esse é um bom arco, porque ele é engraçado, tem a piada do bebê. Tem a hora da maluquice das coisas anacrônicas aparecendo.
Atlantis.
É isso.
Galeia linda, perfeita,
deusa. Excelente arco, velho. Na moral, eu gosto muito Time Monster. E aí é muito legal saber também que o próximo arco é tão bom quanto, ou melhor do que esse, que é justamente Three Doctors, né? A gente tá agora numa...
É um especial.
A Era Pert toda é muito boa. Esse é o lance, assim. Os baixos da Era Pert são altos ainda.
Não, você tá louco, mano.
Enfim.
Vamos, então.
Exato, né?
A vocês.
Lembrando.
Que estão aqui na Twitch.
Quem está assistindo, ouvindo nesse podcast depois pelo feed, obviamente você não vai poder fazer isso, mas quem está com a gente na Twitch, em twitch.tv/DoctorWhoBrasil, pode começar a dar suas notas e falar o que achou desse arco maravilhoso que é The Time Monster e por quê. Né? Lembrando que se você quiser participar aí do próximo review nosso, que no caso o próximo será a série moderna, né? Mas independente de ser moderna ou clássica, é só você aparecer às sextas-feiras às 19h30 em twitch.tv/DoctorWhoBrasil, que a gente vai estar lá gravando, e vai, né, trocar essa ideia e conversar com o pessoal no final pra eles darem as notas. Então, por favor, Thaís, puxa a primeira dica de quem é, quanto é e por que é.
Pode deixar. O Eri Matt Gamer diz que também daria um 14, como nós.
Pois é.
O Be Good Alexander não falou a nota, mas disse: a presença do Delgado já garante vários pontos. Isso é real.
Ele falou logo lá abaixo, na verdade. Ele falou, é gato, ó. Ótimo fim de temporada.
Alá!
Ótimo doutor, ótimo mestre e ótimos companheiros.
Não tem errada.
É.
Qual é o seu pronome?
Acho que é a
Caxtus. Disse, daria um 12, mas só porque eu não consegui lembrar tanto. Mas posso falar? Eu também não lembrava. E vou além. A gente já tinha assistido esse arco.
Há 3 anos.
Eu já tinha pesquisado, a gente estava prestes a gravar. Eu não sei porque a gente não gravou. Eu também não lembrava, mas sabe por que eu não lembrava? Porque fazia muito tempo. E
é
porque
ele,
às
ele,
vezes...
Desculpa.
Ah, ele
desculpa,
dele.
O Cactus.
O Cactus. Só lembrar, o Cactus.
O Cactus mesmo, é
E assim, às vezes a série clássica ela faz isso também. É tanta história, porque, por exemplo, na moderna, 13 episódios. Pronto, tá fácil de
acabou,
lembrar.
É.
Agora é menos ainda, né?
Agora 8.
Vai ser 8. A Era Jory também teve 10.
Tinha 4.
Teve um, teve 6. É fácil. Agora, a série clássica é tanta história, que você pode se perder.
Uhum.
Então, assim, tá justificado.
Temos uma pessoa aqui no chat com a gente também, que é um grande amigo nosso, que é o melhor cosplayer de Doutor da Guerra do universo, chamado Jeffrey Hyde, o Pai Pato.
Ai, que saudade.
E ele falou aqui que
nossa, fiquei até embargada, menina.
Que esse arco é Jory.
Um Jory
fácil. Um 13 de 15, excelente.
Cara,
excelente.
Nossa, esse arco é bom demais. Olha lá, ó. Olha lá. O pessoal tá muito empolgado.
Cadê? O que mais temos? O que mais temos?
Cadê suas notas, galera? É que tem pouca gente aqui
tudo
hoje.
Tudo bem, tudo bem.
Mas é sobre isso, tá vendo? Notas altas.
Sim,
notas altas.
Mas é o que eu tô falando. É impossível dar uma nota baixa pra... É impossível dar notas baixas pra Era Purge, cara.
É impossível
até
dar
notas... Até The Mutants. Até The Mutants, que eu não gostei tanto. Você falou que eu dei 9, né?
É.
Então, 9 de... Na época era 13. Não
você,
tão
você
baixo
deu
assim.
Ou Eccleston ou Tenant, algo assim.
Então... Não foi tão baixo assim, né? Eu não gosto da nota baixa, você sabe?
Não, a gente não gostou tanto de The Mutants mesmo. A gente falou isso no podcast. Mas mesmo assim, a gente não consegue dar uma nota tão baixa.
Pois é, até...
Por conta de todos os elementos.
A Era Purge, até quando eu não gosto, eu gosto.
É isso.
Esse é o ponto.
É sobre isso. Até com a Liz Shaw... Que o pessoal não gosta muito da Liz, eu gosto da Liz.
A Liz é muito boa, Inferno é muito
mas
bom.
Até, mas até a era com a Liz.
Não, a Liz é ótima. A Liz é maravilhosa, porque quem não gosta da Liz, né?
Tem gente que não gosta da Liz.
Pois é, a gente já tem tudo da Liz revisado aí.
Inclusive, diz que ela não sorri muito, e por acaso ela é obrigada a ficar sorrindo.
O legal dela é que ela não sorri
não,
muito, porque ela é durona.
Por favor.
Enfim, mas é isso. Se você caiu de paraquedas nesse podcast aí, e é o primeiro review da série clássica que você está escutando ou assistindo, fica o convite para você escutar todo o resto, né? Indo aí no seu feed favorito e procurando no Spotify legal que tem organizadinho pelas temporadas. A gente já tem a era do segundo doutor completa, do primeiro doutor completo. E agora a gente tá aí já arrumando, eu já considero meio que pro fim da era do terceiro doutor.
Sim.
Porque o próximo review da série clássica vai ser Three Doctors, que é o primeiro arco da 10ª temporada. São 10
Uau!
Anos de Doctor Who, onde nós estamos agora. Lembrando que apesar desse podcast, o DWRcast, ele tem essa função, né? De ajudar vocês a consumir a série clássica, muito também por conta das recons, né? Às vezes é muito difícil você só ver imagem parada e áudio ou aquelas animações horríveis. Então, às vezes, é mais legal você vir escutar o podcast. Mas, quando a gente tem o arco mesmo, os episódios mesmo, não fiquem só com as nossas palavras.
Não!
Assistir a série clássica...
Por favor!
É uma experiência única e individual. Você tem que ir lá e ver por você mesmo e ver as suas nuances, até pra você poder chegar depois num review desse nosso, quando a gente estiver fazendo, e falar o que você achou do episódio com a gente, pra gente continuar essa conversa.
Traz esses insights aí, né? Gostoso. A troca é muito gostosa.
Pois é, não só essa troca ao vivo aqui na Twitch, em twitch.tv/DoutorBrasil, mas também nas redes sociais. Redes sociais essas que a cada dia aumentam. Tem hora que tem uma rede social, depois quando você vê, essa rede social tá morrendo, tá vindo uma substituir. E a gente, a rigor, a gente sempre tá lá.
E a gente surfa nessa onda.
Pois é, pra achar a gente, você tem que procurar sempre o mesmo usuário. Que usuário é esse, Thaís?
Doutor Who Brasil.
Só procurar @DoutorBrasil na rede social que você estiver. Nós estaremos lá para conversar, papear e trazer informação e novidade e tudo mais que tem sobre Doctor Who. E basicamente é isso.
E todas as suas eras de Hardnell a Gato.
Exatamente.
E spin-offs e afins e universo
quadrinho
expandido
e tudo. Isso aí. Lembrando que se você ainda não segue esse podcast em lugar nenhum, eu aconselho fortemente você a seguir no seu feed de preferência aí, ou seguir no Spotify ou no iTunes. E também, se você tá de bobeira aí e não tá participando das lives de gravação desses podcasts, é só em twitch.tv/DoutorBrasil começar a seguir, porque na hora que a gente começa a gravar, você recebe a notificação e vem trocar ideia com a gente,
eu
certo?
Eu não sei se é plim, mas é, isso.
Aparece, aparece, no celular aparece notificação. Tá lá. É o barulho do celular da pessoa.
É isso.
Certo?
Certo.
Gente, foi muito bom estar revisando mais um arco da série clássica com vocês. Estava com saudade de revisar a série clássica.
Oh.
Vocês sabem como eu amo a série clássica. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez revisando o Doctor Who. A gente se vê no nosso próximo programa. Aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau.